Olá, galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 394, o nosso áudio guia da Copa do Nordeste, da edição 2018 do Nordestão. A gente começando esse áudio guia com um musicaço, Zambi, de The Cranberries, né? Uma música que certamente todo mundo que está ouvindo aqui o podcast conhece, é uma música que tem identificação com toda uma geração, inclusive, um movimento forte, e uma homenagem, obviamente, a essa altura todo mundo já está sabendo também, que é o falecimento da vocalista, líder da banda, a Dolores. Eu vou me arriscar aqui na pronúncia, ou Riordan.
Não vou me arriscar não, porque sempre foi Dolores, agora sim. Sempre foi, dos shows internacionais que tiveram no Recife, também os mais recentes, que eu mais lamentei não ter ido.
Eu fui, foi sensacional.
Não,
foi,
mas fui também. Eu lamentei.
A gente se encontrou lá.
Foi. Eu lamentei porque eu já fui em outros, que eu disse, pô, pode ser legal, mas que eu nem curti tanto a banda, mas tava, era uma oportunidade e tal. Mas, no caso de Cranberries, eu escutava. Meu Deus do céu, o negócio de MP3. Não, mas do MP3. Não, mas eu digo assim, no final dos anos 90, você achando MP3. Já dei muito prejuízo pra gravadora dela. Assim, naquela época do Napster, aquela época ali. E teve esse show recente, eu disse, pô, na verdade, eu acabei sabendo, já estava quase perto do show, mas, e acabei não indo.
Chegou a ser, por um momento, nos anos 90, a grande banda dos anos 90. Ela viveu esse momento, aqui, pelo menos assim, o que chegava no Brasil,
mas
de grande dizer, banda dos anos 90.
Foi muito verdade. Sucesso, mas verdade. Muito sucesso no Brasil, talvez seja mais forte do que no resto do mundo. Foi uma banda grande tal.
Não, mas eu tava lendo até uma matéria,
mas
João.
Mas o sucesso do Brasil foi absurdo.
Que ela foi primeiro lugar em várias paradas. Nem foi Brasil, inclusive. Foi Austrália, Alemanha. Ela conseguiu ser uma banda.
Era muito forte aqui, nos anos 90, assim. Eu tinha... Porra, eu escutava, meus amigos escutavam, assim...
Não, ela teve o status de a banda dos anos 90 por uma época.
O disco que tem aí, essa música, Zambi, é um disco amarelo, na capa amarela, que eles
têm
um sofá.
Sempre tem um sofá, todos os discos dele tem um sofá azul, na capa.
E a capa é amarela.
E mais um, essa geração dos anos 90, impressionante, né? Como...
Mais uma, né?
Segue morrendo, muito, muito jovem, ela tem 46 anos. A causa da morte não foi...
Divulgada.
Não, foi 46 anos, meu irmão... Primeiro, eu achei muito nova.
Muito nova, eu também achava que ela fosse mais velha.
Essa idade, porque se você imaginar, se ela tem 46 anos em 2018, bota aí 20 anos atrás, aquele sucesso todo, ela tinha 26 anos de idade, e já tão consolidado o momento da banda, eu achei surpreendente a idade.
E um vocal absolutamente marcante, né? Eu confesso que eu tinha um problema, talvez, enfim, um problema cognitivo até. Mas eu de vez em quando confundia com Alanis Morissette. E a gente pegava no meu.
Simultâneos, né? Estouros.
O Cranberries um pouco antes.
Né? É, Cranberries um pouquinho antes.
Veja, estilos completamente diferentes. Sempre gostei das duas, inclusive.
Também.
E vocal marcante. Essa música que a gente escolheu para um podcast, não por acaso, porque nessa música o vocal dela é muito marcante.
E aí, eu vi uma tweetada hoje muito engraçada. A Cassi lembrou o MP3 e tal. Alguém colocou assim: Cranberries traça em Inhorré. MP3.
Tinha essa
coisa no MP3 também que você baixava, que a galera colocava as músicas com o nome completamente errado.
É,
né?
Porque todo mundo sabe o nome da música. É. E essa música tinha uma versão muito dos anos 90 também, de House, né? Pato Estaca. Tocava muito na Jovem Pan. Tinha a Jovem Pan, que era só músicas eletrônicas e tal. E tinha essa versão, na versão de música de House, né? Música House. Música
e uma eletrônica. Banda que eu fui pro show também aqui em Recife. E ficou pelo menos a impressão que eu tive, né? O único show que eu fui foi esse, mas foi o show que eu fui. É com uma banda de show, né? Porque às vezes é uma banda legal, tá, mas no show não é tão legal como no CD na época,
isso,
né?
É.
E o show foi muito estranho.
O show do Recife foi surpreendente.
Ela é muito louca, né?
Show,
ela é muito elétrica, muito frenética.
O show do Recife me surpreendeu pela
pessoas,
um show muito bom.
Cantando
energia,
uma voz só, né?
Foi muito
todas
forte,
as músicas.
Muitos hits, né? Naquele,
muito
naquele
hits.
Show.
Ela pega a nossa geração em cheio.
Exatamente.
Em cheio.
Acerta,
né?
Em cheio.
Então,
quando eu tava abrindo aqui o programa, que eu falei que todo mundo que tá ouvindo o podcast conhece, por um instante eu fiquei na dúvida. Eu me perguntei, será que conhece de fato?
Os mais novos.
Ou
né?
Será que a gente é um super nicho? Entendeu? Mas imagino que lógico que pelo perfil do nosso ouvinte, boa parte, ou quase todos os nossos ouvintes, conhecem Cranberries e também... Lamentar aí a morte de Dolores. Então, força aí para todos os familiares e amigos. E fãs também da banda. Fred, essa semana recebi uma mensagem do nosso querido Eduardo Tiburtius, né? E ele me perguntando se eu também ia dar uma viajada para a Europa, para Madrid e tal. O homem está curtindo lá a Europa. E eu fico me perguntando qual deve ser a sensação de Eduardo, que praticamente mora no Village, que é o lugar onde todo mundo vem passar férias, quando ele vai...
Sabe quem estava lá semana passada? Luan.
É um monstro.
Foi mesmo, foi.
E não foi o do Grêmio, não.
É. O mais forte. Foi o que não pipoca, né? Esse não pipoca, não. O
mais forte.
Que injustiça com o nome do Grêmio, tá?
Pipocou ou não pipocou? Porra, velho.
Pipocou.
Jogou pra caralho no brasileiro. Não tem nada
a ver. Mas na final, pipocou. Não é fácil, não, porra.
Na final do Mundial,
sentiu.
Que injustiça. Mas enfim.
Pipocou, tá pro céu.
Agora o Luan Santana.
Não, pipoca não, abre não. Ele tava lá, na Casa Village.
Somente.
A casa foi do homem lá, a família dele toda lá. E...
Cresceu.
Cresceu demais, pra ver o quanto...
Os dois, né?
É. A grande dúvida, mandei uma mensagem pro Eduardo, trabalhou no código ou não? Porque se Luan Santana reservou a casa...
Precisa do código. Encontrei Sabrina Rocha no
tava lá também, trabalhou com...
Exatamente, encontrei Sabrina Rocha no lançamento do Pernambucano. Inclusive, se você estiver ouvindo, já tiver ouvido o nosso áudio guia, esse assunto também já permeou por lá. A gente também tem um áudio guia do Pernambucano. E encontrei Sabrina Rocha lá no lançamento. E ela, velho, fui no Village e tal. Sabrina, aquela simpatia, né? Todo mundo adora Sabrina.
Ficou na...
Sabrina ficou no Bangalô.
No Bangalô
novo. Ela falou assim, Japa, eu falo esse código pra todo mundo. Ela disse que esse código já é conhecido entre todas as amigas dela do Brasil. E uma delas, ela deu até um exemplo. Falou que, menina, tinha dado 500 e pouca diária, tal, não sei o que, caiu pra 300. Porra, velho.
É o clássico do código, é esse mesmo.
Podcast então, assim, 45, né?
Eu vi lá as fotos dela, porque esse Bangalôs aí não precisa nem falar. É o que há de melhor hoje em Porto e Galinha. Um Bangalô novíssimo, espetacular, pô. Um ofurô basicamente de frente pro mar, é algo que completamente surreal. A maior distribuição de pontos em linha reta. Tá. Luan Santana precisou ganhar ponto lá, daí tu tira. Daí tu tira. E seguiu de lá pro Tamandaré Fest. Foi o... Ele viveu o pod.
Mas ele certamente não precisou do código, não.
Viveu o pod, foi. Sim, Village.
Não passou, não, mas era bom botar.
Village é. Village, de lá sai direto pro Tamandaré Fest.
Só tudo em casa, festa só cheia, aquela coisa aqui. Linda.
Só faltou a picanhazinha na companhia do show.
Gravar um programa aqui.
E o Musicast. Aí fecha o pacote.
É, verdade.
Semana a gente. Vai ter pouquinho programa. Vai faltar espaço pra Musicast.
Então vamos falar aqui desse nosso áudio guia, o nosso áudio guia do Nordestão 2018. E pra gente tratar desse conteúdo aqui, antes de tudo, a gente precisa trazer à tona três fatos que interferem diretamente, diretamente na edição da Copa do Nordeste esse ano e que, no fundo, eles podem estar relacionados, né? Que são o rompimento e a consequente saída do Sport, da competição, a saída da TV Globo, alinhada também com a guerra diretamente com o Sport Interativo e as afiliadas do SBT, e, por fim, E provavelmente também está ligado o achatamento das datas.
Celso, eu diria que de fato estão interligados, ainda que ninguém vai vir a público para falar isso. O Sport, na época do que ele iniciou aquele movimento fracassado, né, de ruptura, porque o movimento era...
Ficou sozinho, né?
Exatamente, era do Sport, ele não, quase só, oficialmente ficou só, porque ele queria os clubes, né? Era o Sport, Náutico e Santa costuraram o rompimento juntos. Mas na hora que o Sport saiu, Santa e Náutico perceberam que a saída do Sport traria um ganho financeiro imediato e seguro. Então, é aquela história. Entre o certo e o duvidoso, Santa e Náutico, corretamente...
A minha visão é diferente, Fred. Na minha visão é a seguinte. O Santa nunca se mostrou tão alinhado. O Náutico sim. Tanto é que
mas
Náutico,
nos bastidores, eles estavam totalmente alinhados.
Mas
né?
Quando teve aquela coletiva... que Arnaldo Barros foi, que o presidente do Náutico na época era Ivan Brondi, foi com o Tony Monteiro, o Náutico se mostrou presente. Só que naquele momento ali, eles queriam um cenário que terminou não acontecendo, eles ficaram sozinhos. E na hora que eles viram que não ia... Que ninguém ia abraçar aquela causa naquele momento de forma oficial, comprar a briga, aí o Náutico...
Não, acho que
o Náutico perguntou, ó... vai querer a vaga, o esporte disse, não, então eu vou querer.
Ainda até, houve até esse contato, né? Que inicialmente até pensou que era, rasteira clássica. Tipo, vai lá
houve
que
um contato. Houve, mas houve uma sondagem perguntando se o esporte ia querer a vaga dele.
E o próprio Arnaldo Barros, o presidente do esporte, falou que pode ficar, o esporte manteve a posição. Sim, embora ele também diz isso, mas não feliz com a saída do Náutico, a volta do Náutico, na verdade, né? A saída da manifestação.
A quebra do bloco que se construiu. Porque não foi uma nem duas reuniões, né? Os três clubes trabalharam junto com a Globo. É o que eu estou dizendo. Ninguém vai
discutir. Vitória, Fortaleza.
Sim, não, mas veja só. Isso aí eles estão fazendo uma reunião. Os três de Pernambuco com a Globo fecharam que sairiam da Copa do Nordeste. E houve a deserção de Santa e Náutico, que para mim foi certa, inclusive, porque é outra realidade financeira. Se o esporte pode bancar a sua saída, Santa e Náutico, que ainda sequer cogitava-se o rebaixamento quando isso aconteceu, já naquela época já perceberam que você ter 1 milhão, você ter 800 mil, 700 mil, 500 mil nas mãos, basta é uma garantia.
Garantia de calendário. Basta ver a festa que o Náutico fez com justiça, e tem que fazer mesmo pela classificação, para a fase de grupo da Copa do Nordeste, veja, que garantiu 500 mil reais para o Náutico, que banca hoje duas folhas do clube.
Na verdade, até a gente está gravando aqui depois do lançamento do Campeonato Pernambucano, embora seja o guia da Copa do Nordeste, encontrei o presidente Edno lá, fiz até falei, a gente pode até falar mais sobre isso no Pernambucano, mas dizendo rapidamente que ele disse, não é exatamente duas folhas não, porque é o que a gente fala, duas folhas é aquela conta de padaria, pega o dinheiro, quanto é a folha, divide. O clube tem muito custo, tem manutenção, tem administrativo, tem dívida que tem que pagar, tem muitas, muitas dívidas, mas claro, mas para o entendimento...
O equivalente é duas folhas.
É o entendimento mais fácil, você no mínimo você vê o grau de importância, e só dizendo que esses 500 mil, eles são somados à cota que todo mundo já ganhou, todo mundo que jogou a fase preliminar, que foi de 250 mil reais. Ou seja, o Náutico entra na fase de grupos somando 750 mil reais.
Ganho pela desistência do esporte.
Veja, é óbvio, a desistência do esporte acabou custando muito mais do que isso, porque o Santa...
Não, estou dizendo, o Náutico, com a desistência do esporte, ganhou os 750 mil.
Veja, o que o esporte fez, a movimentação que o esporte fez, o Santa estava na fase preliminar. Sim. Só para dizer assim, o Santa estava com 250 mil, não tinha garantia que o Santa ia passar, ou seja, o esporte deu... Entre aspas, não deu não, assim, mas a movimento do esporte botou 750 mil a mais na mão do Santa, e a garantia da fase de grupos, de 250 mil, o Santa passou para 1 milhão, e o Náutico de zero para 750 mil. Ou seja, nessa questão toda, já que o Náutico passou de fase, já foi 1 milhão e meio sobre porque Santa e Náutico não ficaram com o esporte. É óbvio que foi melhor. A gente falou, inclusive, na época, o Náutico não tem condição nenhuma
de esporte, abrir mão. Se o esporte... A decisão do esporte, na hora que ele e na época eu até defendi que a luta do esporte era para valorizar a Copa do Nordeste, que eu acho que ainda ela merece ter uma valorização maior. Mas se o esporte foi pouco inteligente ao comprar sozinho essa briga e está pagando por isso, o Náutico seria muito mais. Porque se o Náutico não fica sozinho nessa briga com o esporte, seria uma burrice assim, absurda.
E sem contar que, no caso do Santa, no momento que o Santa, também nesse mesmo dia que a gente está gravando, o Santa anunciou um patrocínio master de um mês, que é um patrocínio experimental. Um clube que anuncia um patrocínio experimental de um mês não vai abrir mão de 1 milhão de reais para nada. Então, nessa situação toda, e só para não perder o que o João falou, a valorização, independentemente do motivo do esporte, podem ter sido outros, mas se oficialmente foi pela valorização, eu acho que tem um pouco de razão. Porque quem for campeão da Copa do Nordeste de 2018 vai ganhar o maior prêmio da história da Copa do Nordeste.
E essa valorização, né, que o esporte chegou a traçar como bandeira, para mim é um discurso que fica muito mais de boca para fora do que um discurso coeso. Porque o esporte participou de reuniões e houve uma valorização pequena, mas houve com a saída do esporte. O que o esporte estava brigando para construir, houve essa valorização. Mas o que me parece muito mais palpável, e o esporte nunca, Arnaldo Barros, ele nunca veio a público dizer de forma concreta, colocar números num quadro e dizer por que o esporte estava saindo. Porque o Cássio sempre bateu nessa tecla aqui. Colocava um time misto, se os custos são tão altos.
E é contraditório, velho.
Nunca foi na Copa do Nordeste. O time misto sempre foi dito
para ser
o
Pernambuco. E é contraditório, sim, porque ele fala de valorização da Copa do Nordeste e tal. Mas e abrir mão da Copa do Nordeste para disputar um campeonato, esse sim, claramente deficitário, que é estadual. Por isso que é da boca para fora.
Contradizendo todo um discurso. Exatamente. De quando ele foi eleito.
E aí entra o segundo item dessa abertura de Celso, que na verdade, ninguém vai dizer, a Globo não vem a público dizer isso, o Sport não vem a público dizer isso, mas é claro que os dois estão juntos. É claro que o Sport saiu.
É a única coisa...
Quando o João falou, ficou sozinho, ficou quase sozinho.
Porque na verdade, ele... é a única coisa que justifica o Sport ter... aceita abrir mão da competição, que é uma competição absolutamente consolidada no cenário do futebol nacional. É. Então, a gente que conhece de futebol, a gente que entende, que acompanha o dia a dia de futebol, a gente sabe que para você tomar uma decisão dessa, você tem que estar respaldado. E está respaldado por uma das empresas que mandam no futebol brasileiro.
E que é parceira do Sport.
E é a velha relação de, assim, digamos assim, me ajuda que eu te ajudo. Uma mão lava a outra. Por quê? O Sport queria uma valorização da
competição. Foi um posicionamento político até.
Não, então, mas assim, o Sport queria uma valorização da competição, o Sport queria que a competição pagasse mais, a Globo disse, eu pago mais, agora você vai ter que me ajudar. E aí, a intenção era haver um rompimento, para haver um rompimento com o Sport Interativo, que é hoje a televisão que transmite e que paga as cotas. Então, a Globo transmitia somente, a Globo não tinha os direitos, a Globo, que é uma coisa rara, porque normalmente a Globo tem todos os campeonatos, então ela não tem esse costume de comprar, de fazer negócio com outra emissora para comprar direitos. Então a Globo não tinha o direito na Copa do Nordeste, ela pagava o Sport Interativo para transmitir alguns jogos que o Sport Interativo liberava, assim, não, ela não tinha escolha de horário nem nada. Então, assim,
não, tinha algumas escolhas. Tinha.
Ela tinha escolha, era um contrato bem complexo, João. Ela tinha algumas praças. Para essas escolhas que você falou, era do jogo na mesma praça. O jogo, tipo, o jogo sendo no Recife, passar para o Recife. O jogo não sendo no Recife, pode passar o jogo que quiser. Só para já que você falou. Algo que acontecia. Só que o contrato do Recife, ele valia para qualquer região. Ou seja, se a Globo Nordeste, que é a Globo do Recife, exibisse para o Recife, vamos supor que a cota fosse 4 jogos, e a Globo Nordeste utilizasse os 4, morreu Salvador, porque era para dividir. Aí o que aconteceu? Aconteceu de, na semifinal, ter Sport Santa para Pernambuco e Bahia e Vitória para Salvador. E, obviamente, cada emissora queria passar todos os jogos e não aconteceu. Cada emissora acabou passando só a volta. O que é uma coisa inacreditável, que a gente bateu até o momento, eu lembro quando a gente gravava podcast sobre o assunto da semifinal entre Sport Santa, eu disse, não, isso está errado. A Globo vai abrir a sessão e vai passar o sábado, porque o jogo foi sábado, a ida na ilha, né? Aquele jogo de Pitbull batendo no escudo e tal. Aquilo ali vai passar. Não. Aí, numa questão contratual, o Sport Interativo não cedeu. Por quê? Porque na cota, ninguém, para que isso não acontecesse, ninguém, obviamente, ia abrir mão das duas finais. Porque na final você vai querer passar a ida e a volta.
Sim,
você... Então, naquele momento, das duas semifinais, ou seja, eram dois aqui, 6 partidas, e no final só restavam 4 jogos. É dessa cota que você está falando. Foram as duas finais e a Rede Bahia, que é a Globo da Bahia afiliada, e a Globo Nordeste, que é a Globo de verdade mesmo, tiveram que fazer esse...
E só para completar, assim, porque é isso. Então a Globo não está acostumada a esse papel de, digamos assim, coadjuvante nas negociações. Então ela pagava ao Sport Interativo, só que ela estava achando que, assim, talvez ela achasse que ela está pagando muito para transmitir uma coisa que não é dela. Então ela, no meu entendimento, ela usou, vou mudar a palavra. Ela fez uma parceria com o Sport. Olha, Sport, me ajuda que eu te ajudo, porque o Sport é um grande
clube
da região. Um grande clube da região, vamos tentar romper. E aí a Globo queria
essa sedução,
ter.
Essa sedução.
A Globo
aí
queria ter o direito de transmissão do Sport Interativo. Só que aí não aconteceu,
aí,
porque o Sport ficou entre os clubes, ficou sozinho, não conseguiu agariar os outros clubes da região, do estado, para comprar essa briga, que também é da Globo.
E aí tem uma outra questão, que é a seguinte: o Sport Interativo, ele cresceu. Ele pegou a Champions League. No que ele pega a Champions League, o que é que a Globo faz? Começa a transmitir. Ela pegou a Champions League na TV fechada. Qual foi a reação da Globo para combater o Sport Interativo?
Começar a transmitir a TV
aberta. Na TV aberta. A Globo disse, comprar na fechada, eu vou jogar a Champions League aqui, ó. Terça e quarta na aberta. A Globo fez isso. Por quê? Porque se ele começou a ganhar terreno, a Globo disse, tem calma. Segunda ação do Sport Interativo, chegou na Série A. Fechou contrato com vários times da Série A. O que é que a Globo fez? Vou acabar com ele no Nordestão. Eu vou fazer o possível para minar a Copa do Nordeste. O primeiro movimento dela foi justamente tentar tirar Recife, que é onde ela tem uma praça, que não é afiliada, onde ela tem mais poder econômico. E, claramente, ela ia tentar convencer os clubes do Recife com esse rompimento, valorizando o campeonato pernambucano. E você tirar a praça do Recife inteira da Copa do Nordeste enfraquecia muito. Com o Santo e Náutico, foi minimizado esse dano. Então, a primeira batalha, que foi aquela do ano passado, o Sport Interativo e a Copa do Nordeste venceu. Verdade. A saída do Sport tem um peso enorme de mercado, mas foi contornada. A segunda e a terceira batalha são essas duas aqui. Como fazer uma competição dar certo sem a Globo e depois a questão das datas que a gente vai falar já já.
Sobre esse alinhamento do Sport com a Globo para essa decisão, acaba sendo aquela questão de um conflito, né? E também um reflexo direto do estágio de remuneração do Sport, a maneira como o Sport recebe sua principal fonte de renda, né? Fonte de receita, que é a venda dos seus direitos de transmissão dos seus jogos. Porque o que é que acontece? O Sport acaba tomando uma decisão política baseada numa argumentação econômica,
desportivamente absurdo,
mas que do ponto de vista desportivo é absurdo. O Sport está abrindo mão, o Sport abriu mão de disputar uma competição com a qual a sua torcida tem uma imensa identificação.
Que é bem maior do que ele vai disputar.
Muito maior, cujo interesse é muito maior do que a competição que o Sport resolveu ficar. E isso tudo justamente por isso, por ser a Rede Globo a principal parceira do Sport desde a década de 90. E com um argumento, né?
Que fica frágil, né, Celso? O argumento de Arnaldo, ele ficou frágil.
Não existe, na verdade não tem argumento.
Mas essa justificativa do que Celso está falando, esportivamente não existe.
Não existe, não tem argumento.
Aí é o quê? É uma escolha econômica, mas nem economicamente não se sustenta.
A escolha foi essa.
Não se sustenta.
A escolha
foi política.
Foi política.
Com a Globo e o que Celso está dizendo. Que mostra o quanto o Sport é refém da
Globo.
Caso tenha informação, caso teve no lançamento, que é informação interessante.
E sobre essa questão, até só tava o Pernambucano, a renovação do Pernambucano estava pendente só por causa do Sport, porque Santa e Náutico já tinham fechado com a Globo e a renovação saiu. E agora, ou seja, até 2022 agora. E fica até esse cenário curioso, né? Porque, veja, se Santa e Náutico já tinham assinado e o Sport entrou depois, fica a dúvida sobre se tem um contrato diferente. Não é assim, desde que eu me entendo por gente. Desde
sempre
que
foi igual.
Desde que a Globo assumiu o Pernambucano em 2000, ela sempre pagou a mesma cota.
Mas diante de tudo que a gente está falando, também não seria estranho, né?
Mas por outro lado, não tem como ignorar até que o contrato de Santa e Náutico tem uma revisão de contrato, uma cláusula de revisão. Se o Sport fechar por X, vai ser igualado.
Tem uma equivalência, né?
Não dá para ignorar. Mas o fato é que tem 11 times disputando, ano que vem, em 2019, serão 10, e só estava por um. Que é justamente o que recebe mais,
inclusive. Porque, na verdade, tudo aí vai ser suspensão. O fato é que... Não, o fato é que o Sport foi o último a fechar.
A diferença
Receber o equivalente a Náutico e Santa, o que tradicionalmente
a gente não sabe.
Mas se ele receber mais, porque pode ser uma
compensação... Saberemos mais para frente.
Sport, fica fora da Copa do Nordeste, eu vou igualar.
Isso.
A Globo pode dizer assim, financeiramente você não vai ter prejuízo nenhum.
É o que a gente falou.
Eu vou igualar a sua cota.
O que é informação é que o Sport negociou separado. O que é suposição é que ganhou mais. E ainda há essa observação trazida por Cássio. Ele pode ter negociado por mais, mas no contrato de Santa e Náutico tem uma cláusula de equivalência depois. Aí eu faço a seguinte pergunta. O quanto cada um acha aqui que a Copa do Nordeste perde sem a Globo? Quanto isso pode prejudicar o alcance da competição?
Começa, primeiro, o torcedor vai ter que se acostumar com os horários. Por exemplo, em 20 anos, eu fiz esse post agora, que eu vou falar agora um pouco do resumo desse post que eu fiz no blog. Em 20 anos, esse é o maior cenário de disputa em Pernambuco, e no Nordeste também, naturalmente. Mas, sobretudo, Ceará e Fortaleza, que tem cenários semelhantes.
Ceará e Salvador. Ceará e Bahia.
Me confundi. Ceará e Bahia. Que é a primeira vez TV aberta em disputa no futebol local. Tipo, não é o Pernambucano disputando com o Campeonato Paulista. É o Campeonato Pernambucano disputando com a Copa do Nordeste. Pô, mas eles já ocorreram de forma paralela? De forma simultânea? Sim. Com a mesma emissora, transmitindo na mesma grade. E a tabela feita da seguinte forma. Quarta e domingo, Copa do Nordeste. Aí na outra semana, quarta e domingo, estaduais. E o torcedor tinha a sua comodidade lá, a sua segurança de saber o horário, independentemente da competição agora. Nesse momento, não haverá horários em choque. Tipo, 21h45 na Globo, está passando Sport Flamengo Arco Verde, ao mesmo horário está passando Confiança Santa Cruz. Não. Porém, o horário será o mesmo, só que a Copa do Nordeste, eu dei esse exemplo porque são os dois primeiros jogos. Terça-feira, dia 16 de janeiro, começa Confiança e Santa Cruz na TV Jornal.
Globo e Vitória para Salvador, né?
É. Mas é só para não sei o horário, como é que vai ser o Campeonato Baiano lá. Então e o Pernambucano é Flamengo de Arco Verde, que é uma cidade do sertão de Pernambuco, a portal do sertão, contra o Sport.
Tem o maior banheiro do Recife, melhor banheiro
do Recife. do estado, né?
Do estado,
é. Grande Recife, chegar em Arco Verde, não, é megalópolis.
Não, aí é o melhor banheiro de posto, gasolina.
Aí eu tô dentro dessa também. Aí
vira megalópolis.
Aí eu já tô dentro dessa também.
Então acontece, ou seja, terça, TV Jornal SBT, para falar, são 12 afiliados, são vários afiliados. Terça-feira, SBT, Copa do Nordeste. Quarta-feira, Globo, estaduais, pernambucano. Sábado, SBT, Copa do Nordeste, domingo, Globo. Cada um, e detalhe, durante a semana, que é horário 9, 20h45, ou seja, aquela conversa não aconteceu, não.
Isso,
de melhor horário. Não teve jogo de 8h30, não. Por quê? Porque tem uma tal de novela. Ó, meu irmão, o SBT está lá no outro lado, mas não vai concorrer com a novela. Detalhe, a Copa do Nordeste só passa para o SBT no Nordeste.
Sim.
Eu acho até uma pena, na verdade, mas pelo menos nesse início só passa para os 9 estádios do Nordeste, mas é o horário da novela. Então, nesse cenário, Haroldo Costa na TV Jornal para cá e Rembrandt na Globo, vai ser muito curioso ver isso. A Globo nunca passou por isso. Isso pode influenciar em muitos aspectos. Pode influenciar na cobertura.
É o mais perto que eu vejo do que a gente observa, por exemplo, na NFL. É o cenário mais perto dentro da realidade do Brasil. Que na NFL, que a gente já destacou aqui em outros debates sobre cotas, a Liga cuida da transmissão, tem as próprias equipes de transmissão, e ela negocia algumas datas. Então, o que é que acontece? Cada equipe de transmissão, cada emissora, se força a ter uma transmissão melhor, com atrações melhores, repórteres melhores. A diferença é a mesma. Por isso que eu estou dizendo, é o mais próximo possível.
Pode ser um cenário,
mas vai ser o brasileiro de 2019.
Seria mais esse cenário. Seria sendo competições diferentes, acho que porque aqui não faz a mesma coisa? Porque as emissoras nos Estados Unidos, nesse seu exemplo, Celso, eles vão estar valorizando um produto. Só que no caso de Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, a Globo vai ter que forçar para valorizar um produto que do outro é melhor. Não é o mesmo produto, não. Veja, a Copa do Nordeste...
Não é outro produto.
Sim, por isso que eu estou dizendo. A Copa do Nordeste é um produto melhor. Esportivamente é melhor.
É melhor, sem dúvida.
Então, mas a técnica é melhor. A Globo... E aí entra uma série de questões. Tipo, informação... Eu escrevi, antes de passar a palavra para a João, escrevi da seguinte forma no final. Fica a curiosidade sobre a intensidade da cobertura das duas empresas, TV Jornal e Globo Nordeste, que eu estava focando aqui no Recife, sobre as competições rivais, entre aspas, uma vez que comercialmente são concorrentes de fato na disputa pela atenção de consumidores, alvirrubros, rubro-negros e tricolores, um embate ético entre produto e informação. Por exemplo...
E o histórico da Globo nisso não é...
São vários pontos. A transmissão... quem não tiver os direitos, só vai ter uma câmera no estádio. Se o Santa Cruz for campeão da Copa do Nordeste... Se o Santa Cruz for campeão da Copa do Nordeste, na final, dentro da Fonte Nova, goleando 5-0 o Bahia, a Globo só vai ter a câmera central.
Tem passagem, não?
Não tem a passagem lá. E qualquer aquela declaração durante a partida, só da coletiva.
Repórter em campo.
Não tem.
Mas aí, sobre essa questão...
Podia liberar, mas acabou.
O que é que eu acho que tem que acontecer? Eu acho que tem que ser uma jogada inteligente de todo mundo. Porque assim... O Celso lembrou da NFL. Puxando para o futebol, eu acho que situação parecida aconteceu em 2000, no Mundial de Clubes, que foi realizado no Brasil, que a Globo não tinha os direitos de transmissão. O direito da transmissão naquela época era da Bandeirantes, e a Bandeirantes valorizou a competição, porque por si só era uma competição que deveria ser valorizada, que era o primeiro Mundial com a chancela da FIFA, e a Globo...
No Brasil.
Realizado no Brasil, no Maracanã, afinal no Maracanã. E a Globo, na época...
É a maior audiência da história da Band, né?
E a Globo, naquela época, ignorou solenemente a competição.
A existência.
Chamou...
Torneio internacional,
torneio de verão, enfim. Não tratou como Mundial de Clubes. O que é... Eu acho que a própria Globo reconhece
que é um erro. Mas 18 anos, eu acho
que... Mas eu acho que é um erro. Assim, é óbvio que você... Mas você não pode tapar o sol com a peneira. Porque, assim... a Globo não tem a direita de transmissão da Copa do Nordeste. Mas eu acho que, ao que cabe da Globo, ela tem que... de dar a atenção, ter que cobrir a competição, porque ela não pode ignorar o fato que tem duas torcidas do Recife, inclusive uma lá do interior.
E todos de Salvador.
Você não pode dar murro em ponta de faca, você não pode tapar o sol com a peneira. Você tem que falar, porque senão você vai comprar
uma briga. Mas o histórico dela é não fazer isso. Inclusive, mas,
assim, na Olimpíada de Londres. Eu espero que ela tenha aprendido com os erros, porque é muita...
Mas na Olimpíada de Londres... Já foi
Eu acho que ela cobriu bem.
Ela cobriu bem. Ela tinha. Até porque tinha o Sport TV, ela não tinha transmissão de TV aberta. Mas ela não tinha os direitos. Eu lembro que passava no
jornal. Só foto.
Mas mandou repórter, tinha repórter fazendo.
Sim, mas é uma Olimpíada, né?
Então. Mas é óbvio que a Olimpíada
não é um. Alguém viu o Globo Esporte hoje? Alguém viu o Globo Esporte hoje?
Não.
Mostrou matéria sobre o jogo do Náutico.
Mostrou?
Com reportagens, com reportagem. Foi Diogo Marques. Fez a matéria normal. Cobriu normal. O que não aconteceu, por exemplo, no jogo de ida. No jogo, a cobertura do jogo de ida, Náutico e Itabaiana, o 0x0 lá em Itabaiana, foi uma coisa muito rápida. Assim, mostrou o lance, mas talvez porque o jogo tenha sido fora. O jogo aqui no Recife, eles fizeram a cobertura normal. Então, eu acho que tanto a Globo como a TV Jornal, elas não podem ignorar o fato. O fato é maior do que tudo. O fato, a Copa do Nordeste. Se o Santa Cruz for campeão da Copa do Nordeste, ou fizer o Náutico vai pegar o Bahia
fazer
duas vezes...
Ela vai ter limitação contratual que esse novo cenário coloca. Agora, já que eu falei aqui do Mundial de Clubes, o João falou que eu disse que é a maior audiência, eu lembro que eu tinha feito esse post, fui atrás dele aqui. A maior audiência da Bandeirante era a final do Brasileiro de 90, só passou na Band. Isso é inimaginável.
São Paulo e Bragantino.
Não, isso é 91. Corinthians 1x0 São Paulo. Corinthians 1x0 São Paulo. 2 Brasil. 100 mil pessoas no Morumbi.
Eu e o Lucas, a gente está falando sobre São Paulo e Bragantino hoje, eu me lembrei.
Não, o Batista está aqui no Corinthians. 53 pontos na Band. Que surra, viu? Esse recorde durou 10 anos. Ó, 53,0. O Mundial de Clubes deu 53,1. E curioso.
Da Eva.
E sobre o SBT. Exatamente. E o que é. E do SBT, tá voltando ao futebol, o SBT tem uma. O SBT tem pouquíssimas incursões no futebol, né? O Silvio Santos já disse que não gosta.
Tudo do Amarelinho.
Copa de 94.
Tudo do Amarelinho.
Era marcando o Amarelinho.
O Amarelinho. Quando perdi o gol, ele ficava xingando.
Eu só assisti futebol no SBT, sabe quando?
Tá do Amarelinho.
Não, Malandrovski. O programa de Sérgio Malandro, aquela disputa de pênalti.
Futebol no SBT pra mim é aquilo. Em 95, a Copa do Brasil passou só no SBT. A final, Corinthians.
Me lembro.
1x0 lá no Olímpico. Campeão, 52 pontos. A galera diz que o SBT não gosta porque a final do Mal não tem o 11x11 dos pênaltis da final do Mal do Amarelo.
Sim,
passou no SBT. Acabou o show de calor do Silvio Santos. Quando voltou, ele ficou tipo, esse jogo não acabou.
E então... a final decisiva, Sport Guarani 87.
Passou também, né?
Foi SBT, né?
E por no último, canal, a última grande audiência que não passou na Globo foi a última Libertadores que não passou na Globo. 92, passou na Rede OM, esse canal nem existe.
Galvão Bueno.
Galvão Bueno.
Eu assisti o jogo com a imagem tremida, chiante.
Exato, pega muito mal no Recife, São Paulo ganhou do News Old Boys.
Só pra gente encerrar também essa tríade aqui, né, de temas relacionados, Fred, tem a questão do achatamento das datas, né?
Achatamento e fatiamento, né? Esse pra mim talvez seja, somado à questão da Globo, outro ponto de preocupação para que essa Copa do Nordeste esse ano se firme. Ela não tem a Globo, ou seja, tem menos visibilidade.
É chato, é ruim.
É, tem menos visibilidade.
O mercado é
ruim. Logicamente.
Sabe qual é um exemplo clássico, só para ilustrar isso aí? Aquele Brasil e Argentina, que a Globo não transmitiu. Recente.
Foi a transmissão da...
Um jogaço.
E foi a transmissão do próprio CBF, que
liberou para todo mundo. Na internet. Com o Messi, era a estreia de Sampaoli. Era um jogaço, o Brasil completo, com a Argentina também. E ficou um jogo que... No outro dia as pessoas, oxe, vai ter Brasil? A
gente exatamente.
Tá, a sensação é que não ia ter o jogo.
Que não ia ter o jogo. Se fosse na Globo, o Galvão tinha feito uma coisa. Então, assim, outro problema é esse. E esse pra mim é um problema gravíssimo.
Então, você, na sua opinião, a ausência da Globo tem um impacto...
Tem um impacto, mas eu acho que seria... Veja só, vamos impacto por impacto. Sai o Esporte, contornável.
Certo.
Contornável.
Ficando a Praça Pernambuco...
Se o Náutico conseguindo ter tirado Itabaiana, contornável. Sai a Globo... Chato. Mas, contornável, tem exemplos aqui. Cássio deu várias audiências de competições sem a Globo que conseguiram.
Copa do Brasil, todo sucesso.
Que conseguiram emplacar. O próprio Luciano Vale, a história dele em Pernambuco, conseguiu mais de 50 pontos com o campeonato pernambucano de 99.
Eu acho que a turma também está acostumada
com... Final de segundo turno, 1x1, Santa Cruz campeão de segundo
então,
turno.
Assim,
o povo já está acostumado com os portais ativos.
Não, sim, mas, por exemplo, a própria questão da TV aberta. Então, essa transição já se mostrou que é possível. A TV Jornal em Pernambuco e as outras afiliadas da SBT poderiam fazer essa transição e ganhando público, e ganhando corpo, certo? e esquentando. Esse jogo contra o Santa Cruz, essa primeira rodada, Globo, Vitória, Confiança Santa Cruz, vai ter baixa audiência. Mas aí você vai acostumando, vai fazendo a migração. O problema é que, quando termina a primeira fase, para a Copa do Nordeste.
Isso é muito ruim.
Para pior... completamente. Aí passa um mês, a disputa as quartas de final. Aí esquenta de novo, né? Para. Passa mais um mês, disputa as semifinais. Aí, ó, aí para de novo. Aí já... Detalhe.
Virou Pernambucano ano passado.
Detalhe, já tá rolando desde as quartas de final. Série A, Série B, Série C. Confusão da porra. A final é no dia da semifinal da Copa do Mundo. Então, assim, a Copa do Nordeste
é um desafio, né?
É, então, assim, esse fatiamento.
É, isso foi horrível.
Esfria.
Isso pra mim é horrível, porque isso lembra.
Isso é pior.
Fica parecendo pior, né?
O maior desafio é esse.
É pior.
Porque, eu quero dizer, se a gente tivesse essa final em 15 de abril.
Porra, nervoso isso.
E o SBT ia conseguir
liderar
máxima,
a audiência.
Eu tenho uma dúvida que em termos de visibilidade, em termos de visibilidade, é muito pior do que a
ausência. É muito pior. O maior golpe é o fatiamento.
Porque lembra o Pernambucano ano passado, que houve aquele fiamento da primeira para a segunda final. Porque você vai... Na hora que você uma competição entra na outra, e a outra é maior... No caso, o Campeonato Brasileiro é maior. O
interesse despenca.
Copa do Mundo.
Copa do Mundo.
E aí você perde o interesse. Sabe o que aconteceu? Uma das piores Copas do Nordeste que aconteceu foi a de 2010. Foi a Copa do Nordeste bem fué, que aconteceu durante a Copa do Mundo. Alguns jogos na Copa do Mundo da África, teve a Copa... E o Sport também não participou. E aí, nesse caso, o Sport estava certo, porque foi uma competição muito furada. Jogos durante a Copa do Mundo. Então, assim, teve um jogo na Alto Santa Cruz. E os times, não no meio da Copa do Mundo, no meio do brasileiro. Não por acaso na Alto que Santa.
2002, né?
2010. Jogaram com times mistos, times reservas. Tem um jogo na Alto que Santa nos
aflitos. A Copa do Nordeste de 2010 foi a pior de todos os tempos, talvez.
Mas aconteceu justamente isso. Foi disputada durante o brasileiro e durante a Copa do Mundo.
Então, é o mesmo exemplo.
O exemplo já está aí para mostrar o quanto é preocupante para a própria Copa do Nordeste. Porque ela já passou por esse problema. E foi uma Copa do Nordeste completamente esvaziada.
Em 2002, pô, teve a final do Pernambucano, foi no dia da final da Copa do Mundo.
Não,
de manhã foi Brasil e Alemanha, de tarde foi...
Mas isso ainda, você ainda tinha 12 horas de separação, né?
12 horas, mas ficou ainda uma... Ficou. Teve menos peso.
Teve.
A final do Pernambucano.
Mas, mas esse exemplo de João, da própria Copa do Nordeste de 2010, ele é muito forte. Então, somando a ausência da Globo... Pra promover, pra dizer, ó, esse final de semana não é Série A, não. Essa quarta-feira é Copa do Nordeste. A
Globo vai estar dando uma carga na Copa do Mundo, meu
amigo. Não, não é Copa do Mundo. A Copa do Mundo é a final, João. A final. Mas assim, a quarta de final já é dentro do brasileiro. Veja só.
Mas a semi já é Copa do Mundo.
Não, a final é na Copa do Mundo. A semi já é reta
e
final.
E esportivamente é ruim pros clubes. Por quê?
Eu acho que a semi já é Copa do Mundo. A semi já é Copa do Mundo. É junho.
E além da questão de visibilidade, que vai sofrer, obviamente, um impacto muito grande, para os clubes vai ser muito ruim esportivamente também. Porque imagina o Bahia nas quartas finais da Copa do Nordeste, mas tendo o brasileiro de cara. Aí vai poupar, vai perder ponto brasileiro. Vai, como
vão todas as complicações
Bahia.
A Série C, o Náutico, a Série C não vai parar durante a Copa do Mundo. Então, assim. Náutico e Santa Cruz vão estar envolvidos na Série C, que é a prioridade dos clubes no ano, que é a Série C, tá aquela primeira fase que você não pode perder ponto para se classificar, e aí no meio, vai o Santa Cruz, no meio tem uma semifinal de Copa do Nordeste. E aí você, como é que você vai trabalhar essa questão de dividir o foco do elenco?
João, outra coisa.
Pro jogo,
João, outra coisa. O Bahia de julho, o Vitória de julho, não é o Vitória de agora. Não é o Bahia de agora. O Santa Cruz e o Náutico vão se reforçar. E aí? Aí, como é que você vai disputar uma final? Ou com um time que não é mais o seu?
Basta lembrar o que era aquele Santa, o que foi aquele Santa campeão da Copa do Nordeste com aquele início de Série A, e o que era o Santa em junho e julho.
E a coisa, mudança de jogadores, inclusive. Então você pode criar uns times Frankensteins.
Exatamente.
Frankensteins.
Voltando jogador que já que era banco, que nem banco é mais, que não é mais relacionado.
O elenco muda completamente, pô.
A inscrição já estaria encerrada.
A inscrição ela encerra. Em abril.
Veja, de certa forma, não tem como ser pior do que a Copa do Brasil 2017, né? Que encerrou muito.
Não, não tem como que achar história para esse ano. Esse aí, a inscrição acaba um dia antes do início das quartas de final.
Pô, é suficiente.
Mas, acaba em abril, mas pro
meio de julho,
já é outro time do Vitória, do Bahia, do Santos.
Um fato muito importante falar. A CBF, no final, acho que foi no final de 2017, ela fez um acordo, um TAC lá para não ter jogos com intervalos de a menos de 66 horas, que é o mínimo recomendado para jogos profissionais. E se você olhar a tabela do Pernambucano, tem jogos, 66 horas eu falei, tem jogos com menos de 48. Tem jogo que acontece no dia seguinte. Então, assim, para isso, o que é que. Pô, se fizeram uma regra, como é que se faz essa regra? Um artigo do regulamento pernambucano diz que todos os clubes que assinaram o regulamento pernambucano concordam com esse artigo, que é você jogar com menos de 48 horas, que vai funcionar no estadual. Isso faz com que esse achatamento comece já na primeira semana. A gente está gravando aqui, dia 15 de janeiro, o Santa estreando na terça, depois o Santa já joga na quinta e depois já joga no domingo. O Náutico joga quarta,
sexta e domingo.
Exatamente, acho que o Santa é nessa mesma ordem, né? Então acontece o quê? Esse achatamento, a Copa do Brasil, um possível clássico das emoções, vai ser na quarta-feira de cinzas, porque se for na data original do calendário, que é 14 de fevereiro, se os dois passarem da primeira fase, vai ter um Santa e Náutico. Por quê? Porque mais pra frente, que seria 28 de fevereiro, a data da segunda fase, essa data não cabe, porque já tem rodada. Então, assim, essa discussão é mais sobre a motivação, sobretudo a motivação de você entrar na reta final, a desmobilização que acontece, como foi a final do Pernambucano de 2017, o que desmobiliza. Porque em relação a achatamento de data, isso já começa na primeira rodada.
E só para, assim, também para deixar entender, porque como o Cássio falou, vai ter nesses primeiros meses, um jogo em cima do outro, Pernambucano, Copa do Nordeste,
Copa do Brasil, um em cima do outro.
24 horas. E depois a Copa do Nordeste tem esse fatiamento que já, afinal, é só no meio da Copa do Mundo. Por quê? Porque não, talvez já por falta de datas, enfim.
O que acontece? Ano de Copa do Mundo, o brasileiro da Série A para. E onde é que isso desconta nesse mês que para? O brasileiro do ano passado começou por volta de 15 de maio, 14, 15 de maio, e esse ano começa 14, 15 de abril.
Um mês antes.
Exatamente, então,
um
mês. O brasileiro... E já puxa a Série A, Série B, Série C, puxa todo mundo para 15 de abril e achata até aí. Porém, não é só isso. Essa é a questão de datas. E depois entra quem tem mais peso. Dessa vez as federações não abriram. As federações estaduais não abriram. O Pernambucano, como a gente já falou aqui, foi decidido em julho, agosto, nem me lembro mais quando o Pernambucano foi decidido. Mas dessa vez não. Dessa vez a Copa do Nordeste teve que se adequar as datas dos estaduais. Todos os estaduais terminam uma semana antes, ou três dias antes, quatro dias antes, é uma semana antes, da estreia do brasileiro. Todos. A Copa do Nordeste passa só poder jogar quando tiver brecha da Copa do Brasil.
Então, a Copa do Nordeste passa, como existe o achatamento de dados pela Copa, diferente do que aconteceu em 2017, é a Copa do Nordeste que vai se adequar, né? Vai encaixar um jogo aqui, um jogo ali, onde tem vaga de data.
O que aconteceu de forma desordenada no Pernambucano em 2017, vai acontecer de forma, abre aspas, ordenada na Copa do Nordeste, vai ter que encarar esse desafio de ser uma competição.
Mas por que a fatiada? Copa do Nordeste e não os estaduais?
Porque é a soma do que política, a gente falou aqui. Né? Globo, com os estaduais.
A Globo é tratada como parceira
da federação.
Clube, por federações.
Federações. Quem vota na CBF são as federações.
Olha só.
Não é a Liga do Nordeste.
Em resumo.
Quem tem poder político na CBF é as federações. A gente tem que lembrar que a Copa do Nordeste só existe por conta de uma briga na justiça que
garantiu o direito.
A CBF de resgatar a Copa do Nordeste a dar a chancela dela. Mas a CBF, de bom grado, talvez a CBF nem queria a Copa
do Nordeste. Vai na contramão da lógica mundial, né?
Isso. E veja só.
Onde o futebol é desenvolvido, né? Os clubes, as ligas é que tem o grande.
E esse é o grande desafio da Copa do Nordeste 2018. Ela dá certo contra todos esses obstáculos aqui. Porque eu não tenho dúvida que ela começa maior que os estaduais. A Copa do Nordeste, por tudo que a gente já falou aqui, é uma competição muito melhor que os estaduais. Eu não sei se ela vai conseguir terminar.
Resistir, né?
Eu acho que ela é tão melhor. Temporada, ela é tão melhor que os estaduais que eu acredito que mesmo diante de um fracasso até retumbante da edição 2018...
Se conseguir recuperar o espaço. O problema é que não há...
Nessa pisadinha, que vem de novo...
Se recuperou em outros momentos, né?
Já conseguiu.
É isso que eu quero dizer, que a Copa do Nordeste...
Ela é tão forte
que ela consegue se reconstruir.
Mas seria uma vontade.
Porque o conceito da Copa do Nordeste é muito bom. O conceito em si. pela diferença econômica da região em relação aos outros clubes do país. Pela questão até de preconceito, que você acaba se reconhecendo ainda mais enquanto unidade regional. Por tudo isso, a Copa do Nordeste, ela já parte com interesse automático, a boa vontade automática dos torcedores dos grandes clubes. O torcedor do Sport, do Bahia, do Santa Cruz, do Ceará, que sabe que dificilmente vão ter chance de disputar título nas principais competições do Brasil, mas, em contrapartida, disputam, tem totais condições de disputar um título de uma competição com grandes rivais, com grandes
clubes. Você falou isso, é valor de preparação. E ganha dinheiro.
Assim, eu acho que é mais do que preparação, sabe, Lucas? Eu acho que a Copa do Nordeste se serve por si própria, entendeu?
Porque eu acho o seguinte, que a Copa do Nordeste, eu sempre defendi isso, até eu defendo outro formato, porque eu acho que o ideal seria Sport, Bahia, Fortaleza, os grandes clubes jogarem mais entre si, porque além de tudo isso, de brigar por um título, você fortalece os times da região para disputar um campeonato.
A Copa do Nordeste é uma competição tão, como você falou, ela por si só, ela é tão forte, ela é tão, que basta ter boa vontade. Se ela tivesse boa vontade de todo mundo, dos clubes, isso, da televisão, ela era imbatível.
Tá faltando.
Só que, o que acontece? O que é que mina a Copa do Nordeste?
No fim das contas, o que mina, no fim das contas, por tudo que a gente viu aqui, o que mina é a TV. É o fato de a TV Globo não ser detentora do direito de transmissão exclusivo da Copa do Nordeste. E aí, a partir daí, o poder econômico
da TV Globo... Ela sempre fica pela boa vontade da Globo.
Exatamente.
Que acabou.
Sempre, exatamente. Aí acabou. Porque aí, a partir daí, tem toda a influência do poderio econômico da Globo sobre federação, clube, etc.
E se não por acaso, qual foi a melhor Copa do Nordeste até hoje, lembrado e tal? Qual foi? 2001. Por quê? Naquela Copa do Nordeste, a Globo era detentora dos direitos. E ali foi uma competição extraordinária.
Olha, a de 2017 foi espetacular.
Mas 2017 foi também.
O formato da de 2001 foi excelente.
Mas 2001 foi.
Era a primeira fase.
Ó, já que a gente está falando de formato, Fred, para a gente não fugir muito, não ficar muito só nas lembranças do passado, quais são as mudanças, as novidades em relação a 2017 que a gente vai ter no regulamento de 2018?
A grande mudança no regulamento, Celso, é o fim daquela classificação. Sumiu um grupo, né? Com essa seletiva, você reduziu de 5 para 4 grupos e acaba com a questão do segundo lugar não ter vaga garantida. Dos 5 segundos lugares dos grupos, só 3 passavam. E aí você tinha até uma rodada bem emocionante, costumava fazer aquelas contas, agora não. Agora é mais linear. São 4 grupos, 4 times em cada, os 2 primeiros passam para a quarta de final, ou seja, simplificou o regulamento.
O cruzamento é pré-definido para fazer
sorteio, aí mantém o sorteio, né?
Certo. Todos, é bem legal, né?
Todos os regulamentos são
sorteio. Sorteio é massa, até porque o sorteio, ele é
um evento, mas
é mais um produto para você vender. Verdade, né?
A Copa do Brasil, não por acaso, passou a adotar também os sorteios como critério de partir da quarta fase.
Então, Maestro Cássio Zipres, daqui também de maneira sucinta, como a gente passou pela mudança no regulamento, queria que você falasse também das cotas e das premiações dessa edição 2018.
Vamos lá, a Copa do Nordeste 2018, ela vai ter a maior premiação, desde que ela voltou, né, ao calendário oficial, né, que foi em 2013, quando a CBF abriu da questão jurídica.
O ano da meia taça.
Tava um processo na casa de 30
mil. Uma orelha.
Essa Copa Norte que tu falou de 2010, que é na briga jurídica, aquilo ali a CBF, das poucas derrotas que a CBF sofre, essa ela sofreu, estava na casa de 30 milhões, recuou e botou a Copa do Nordeste durante 10 anos no calendário. Bem, em 2018 vai ser 22 milhões de cota. Agora, pela primeira vez, as cotas da fase de grupos elas são escalonadas por nível. Assim, mas teve Maranhão e Piauí, ali era uma condição de ouvinte. Quando os clubes do Maranhão e do Piauí entraram, eu até achava errado, mas enfim, eles ficaram durante 2 ou 3 anos como ouvinte, podemos dizer assim, e eles recebiam a cota menor na primeira fase. Eles só recebiam cota...
Eu nunca nem recebeu cota, né, na verdade. Eles não, só recebiam se passasse, né?
Não. Teve isso, mas depois teve retroativo.
Foi do Marinho.
aquela questão, mas depois acabou tendo retroativo. Aí o que aconteceu? Essa fase de grupos, que inclusive já foi depois daquela questão de Sport, na hora daquele protesto, já foi uma espécie de resposta, ficou 1 milhão no subgrupo 1, que é Bahia, Vitória, Ceará e Santa. 850 mil no subgrupo 2. Os grupos são definidos pelo ranking da CBF, para quem diz que não vale nada. É, vale, ou seja, o subgrupo da Copa do Nordeste e o subgrupo da Copa do Brasil.
Vale muita coisa.
Vale muita coisa. E detalhe, na Copa do Brasil vale vaga, se você não tiver vaga no seu estadual. E agora na Copa do Nordeste vale vaga a partir de 2019, ou seja, vale muito o ranking. 850 mil no subgrupo 2, com ABC, Sampaio Corrêa, CRB e Botafogo. 775 mil reais no subgrupo 3, subgrupo de cotistas, né? Que é Salgueiro, Confiança, Alto e Ferroviário, e 750 mil no 4. Esse 750 mil já é a soma de 250 mil para quem foi eliminado na fase preliminar, com os 500 mil adicionados.
Que é a turma que entrou pela seletiva.
Bem, e o subgrupo 4, 750 mil reais, que já soma os 250 mil para quem jogou a fase preliminar, os eliminados ficam só com esse valor.
E pro Itabaiana ficou...
250 mil. O Náutico já tinha aqueles 250 mil e recebe mais 500 mil, que é o valor para disputar a fase de grupos. Ou seja, Náutico, 13, CSA e Globo do Rio Grande do Norte. A partir do mata-mata, é a mesma coisa para qualquer clube que classificar. 450 mil nas quartas de final, 550 mil na semifinal. E na decisão do campeonato, da Copa do Nordeste, 1 milhão e meio para o campeão e 600 mil para o vice. Ou seja, quem for do subgrupo 1, o Santa Cruz pode terminar com 3 milhões e meio. E aí vai o que o João falou há alguns minutos atrás, quando a gente está
no começo do programa,
que era sobre essa valorização. É um valor recorde? É. Ano passado o Bahia ganhou 2 milhões e 850 mil e em 2016... o Santa ganhou 2,3 milhões, ou seja, vai na escadinha. Só que aí você lembra que o América Mineiro ganha 3 milhões para jogar o Campeonato Mineiro. É, que a Ponte Preta ganha, sem premiações, o Campeonato Paulista tem premiação de tudo que tu imaginar. São, se não me engano, 11 milhões de reais só de premiação do Campeonato Paulista. Aí a Ponte Preta ganha 5 milhões para jogar
o Campeonato Paulista. E Madureira
ganha... 4 milhões para jogar o Campeonato Carioca.
É mais do que o Campeonato Copa do Nordeste.
Que é o que Roberto Fernandes falou.
Aí tá errado.
De forma muito correta. Nesse momento da temporada, não dá para brigar com o jogador do Madureira, que o Madureira queira.
Não dá.
Porque o Madureira ganha 4 milhões para se estruturar.
Mas isso, quando ele fala, ele tá falando, Fred, em janeiro. Veja, que o Madureira já tem os 4 milhões em janeiro.
Isso, né? Isso
que ele tá falando. A garantia, mas eu digo assim, não é que dá brigar, mas não é questão de brigar, porque o Náutico, veja, isso é uma visão no patamar do Náutico. Mas veja a visão do patamar do Bahia, do Vitória, do Ceará, do Santa quando estava na Série A, agora está na Série C, mas o Santa chegou a estar no topo, inclusive foi campeão do Nordeste nesse ano. Você jogar uma competição em uma região de 50 milhões de pessoas, a audiência que tem, a torcida que tem, o quanto gira de mercado, e no final, se você ganhar de todo mundo, você fica a 500 mil reais do Madureira.
Foi do Linense. Mas foi por isso que no começo do programa também eu falei que aquela briga do esporte, o discurso de valorização, eu compro. O discurso de valorização do esporte, que paga, que o Nordeste paga, o Campeonato Nordeste paga pouco, que tem potencial para pagar muito mais. E eu lembro quando que eu falei isso, na época que teve aquela coletiva do ano. Esse discurso do esporte eu compro. O que eu não compro é assim, porra, o discurso tá lindo. Agora, tu vai ficar sozinho, bicho. Tu vai morrer sozinho, aí dando morro de ponto de faca, aí não existe. Agora, é de fato, a Copa do Nordeste tem potencial, por tudo que a gente já falou aqui, de pagar muito mais. Ela paga muito pouco.
Você foi muito, muito preciso na questão da boa vontade. Se todo mundo tivesse um pouquinho de boa vontade, essa competição era gigantesca.
Lucas, a gente já sabe que você ali, como um cara que cresceu na Zona Sul, né? Andou por Candeia, Piedade, mas cresceu ali na Zona Sul. Mora ainda na Zona Sul.
Sempre perto da praia.
Você já colocou a Cia do Chope no seu coração, né? Tá sempre por lá. Mas eu tô ligado também que a Cia do Chope, apesar de ser uma experiência fabulosa para quando você vai lá...
Eu tenho esperança pra contar, viu?
Era isso que eu ia falar, João. Porque não é só de... Porque é nervoso, o homem é nervoso. Demais. Ele não consegue perceber que a bola tá sendo levantada, não.
É porque na verdade
tá lá pedindo bola, quando tu vai dar, tá impedimento.
É foda, velho. Eu sou atacante, eu me despedi disso.
Puta merda, é demais.
Zigoto, porra. Foi um apelido da porra, zigoto. É apressado nada.
Então vou retomar, tá? Mas você que não quer desfrutar da experiência fabulosa que
toca a bola, pô, toca a bola. Sai do impedimento, caralho. Vai e volta, correndo pra frente e pra trás na ponta ali, ó.
O cara toca e seja o que Deus quiser, né?
Sonic.
Então, João Grilo, conta a sua experiência, irmão.
Estávamos eu.
Tá impedido.
Eu Priscila e os meninos na praia, porque ontem foi o seguinte. Quando nós Priscila, vamos pra praia, eu tomei uma surpresa. Ela fez, bora? Eu digo, que milagre foi esse? Você acertou de primeira? Ela disse, não, então eu tenho que ir. Aí foi pra praia, e na saída de praia, a melhor saída de praia do Recife, assim, se você quiser curtir, você vai pra Companhia do Chope. Só que como eu tava com dois meninos, e Bento tava perreando pra cacete, eu só, a gente vai parar na Companhia não, a gente vai parar, a gente não vai ficar na Companhia não. A gente vai parar, pedir o almoço, e levar. Aí pronto, aí parou. Priscila ficou esperando com os meninos no carro, eu pedi a picanha argentina espetacular, completa para o almoço. Priscila
ligou
pra
mim.
Priscila ligou pra mim, só, pega uma porção de pastelzinho também, de pastel do beijoqueiro, que ela gosta. Veio com a
pimentinha.
Com a minha pimentinha. Tudo completo, veio tudo, completo.
E a grande combinação é o pastel novo, que é o de rabada, com a geleia de pimenta do beijoqueiro.
Aí eu pedi tudo. E aí.
Então ele fica puto isso.
Enquanto. É o quê?
Então ele fica puto mandando a receita do cara, pô.
E aí, enquanto eu tava pedindo, eu pedi lá pra levar, enquanto eu tava esperando preparar pra levar pra ficar no grau, eu disse, bicho, desce um chopp. É, claro. Ainda deu tempo de tomar dois choppinhos. Dois choppinhos, aí eu fui pra casa, com mais dois chopp na cabeça e a picanha argentina.
Pra ficar pensando
quando foi isso? Quando foi isso?
Domingo.
Domingo, né?
Do famoso domingo. E aí, pronto, chegou, comi, meu irmão, a picanha fantástica, tudo, a qualidade não muda em nada. Você leva pra casa, você come, meu irmão, comida deliciosa, picanha fantástica, pastelzinho que o piscina deixou um pra mim, que eu fui pra piscina.
Dá pra levar pra casa.
É, criançãozinho, pra tu?
Doido!
Meu Deus do céu!
Ó, enquanto o João tá lá nervoso, o Cássio tá bicho, sai da lateral, porra!
Ele sobe, Cássio da
passa!
O Cássio da condição! O Cássio da condição, zagueiro afrasado.
Rapaz!
Eu passei lá.
Mas tu vai contar de novo?
Não.
Deixa ele voltar e escutar não, o podcast.
Não, porque veja, o cara acompanha a vida de João todinho ali, meu irmão. É só ter uma rede social, o cara acompanha a vida de João. Então eu sei que você foi lá, que eu você comeu. Sei que você tomou Hanukkah depois. Sim. Foi pra piscina.
Mas tem o Premier também, viu? Hã? A vida de João na social, na rede social, TV aberta. O WhatsApp é o Premier. O Premier é bom demais.
É bom demais. Acaba se divertindo.
Quando tá na piscina com a menina.
É que nem o combate, velho. Você para porque é certeza que vai ter diversão.
Dinheiro,
que
demais, ele levou. Priscila deixou um pastel pra mim, bicho.
Foi isso. Olha só, galera. A gente. Aqui é um programa, é um áudio-guia, né? E assim, não tem como a gente mudar o passado. A gente vai acrescentando história, mas a gente. Óbvio, o passado é o passado. E precisa ser respeitado como tal. A gente vai fazer aqui uma retrospectiva do que a gente já falou no áudio-guia do ano passado e retomar um pouquinho da história da própria Copa do Nordeste. No do ano passado, inclusive, a gente fez uma linha do tempo que tinha um marco ali em 94, que foi o ano da primeira competição oficial. Os outros torneios regionais, né, que aconteceram antes de 94, a gente chamou aqui de pré-história, seja lá o que pré-história for. E aí, Maestro, eu queria que você falasse um pouquinho desses torneios disputados antes de 94, nessa pré-história do Nordestão, muitos listados pelos clubes, inclusive, como título como título regional, mas que não tem o reconhecimento oficial.
Esse é o momento de doutrinação.
Doutrinação.
Isso, inclusive, eu estou largando o microfone.
Não, até pouco
mais. Larga, João!
Celso, foi muito importante o final da sua pergunta, porque o título, a conquista, toda vez que alguém pergunta isso, eu não tiro isso de nenhum clube. Qualquer clube pode comemorar o que você quiser, da forma como você quiser. Achar que vale mais, que vale tal competição, que é oficial ou não. Aí, mas se é oficial ou não, isso eu discuto. Por exemplo, a Copa do Nordeste, ela tem o peso oficial a partir de 94. Isso não quer dizer que as competições anteriores não tenham peso. Claro que tem. Eu só não concordo de você dizer que você é X vezes campeão da Copa do Nordeste somando torneios que não são a Copa do Nordeste. Tanto é que o troféu da primeira Copa do Nordeste se chama Troféu Primeira Copa do Nordeste, que é o que o Sport...
Ou seja, é a mesma coisa de... O Palmeiras é 8 vezes campeão brasileiro, mas... campeão nacional, mas não é 8 vezes campeão brasileiro.
Não, veja, ele é campeão brasileiro. Você quase acertou. Na minha lógica. Não, veja, na minha lógica. Eu sempre falo, deixo meio claro, é a minha lógica só. Na questão do Palmeiras, ali a CBF reconheceu. Se a CBF, a gente está falando aqui, está gravando esse guia. Se amanhã... A gente abriu o site da CBF, a CBF tiver reconhecido tudo, ganhando essa chancela oficial, acabou. Assim, tem. E se ninguém recorrer e derrubar no justiça, que acho que ninguém vai fazer isso, não tem pra quê. É uma mudança.
Ou seja, Taça Brasil é campeão brasileiro.
Não, é sim, mas eu falo da seguinte forma: o Palmeiras, o Santos é octacampeão. Octocampeão, sempre falei octa, mas parece que é octo, certo? É. Octocampeão brasileiro, certo? Octocampeão brasileiro. Porém, tendo dois campeonatos brasileiros, cinco taças Brasil e um torneio Roberto Gomes Pedreira. Não, porque você falou títulos nacionais. Só para dizer, a expressão campeão brasileiro, eu acho que eu concordo. Mas não significa que o cara foi campeão.
É, o Sport é campeão da Copa do Brasil e o Sport é campeão brasileiro.
Então, aí são
o Sport
dois títulos nacionais.
Não, o Sport é diferente. Então, são dois títulos nacionais, mas só foi campeão brasileiro um ano.
Não, mas no caso do Palmeiras, você começou dizendo Palmeiras. Sim. O Palmeiras é campeão brasileiro de tudo ali. Só que cada campeonato tem o seu nome.
Como, talvez um exemplo que encaixe melhor seja as Olimpíadas do Uruguai. Que o Uruguai é joga do como tetracampeão do mundo, mas é uma fase que não existia a Copa do Mundo. Então, esse é o argumento dele, né?
Mas eu acho
válido.
Mas eu acho que. Pô, João, não bate nada no teu critério, mas beleza.
Foi foda, né? Foi foda. Fala, agora essa porra vale.
Mas eu queria largar o microfone.
Mas vamos lá. Pra existir a Copa do Nordeste, foi uma junção histórica de décadas, 50 anos, ou quase 50 anos, né? 48 anos, da primeira edição regional de uma tentativa de fazer essa competição. Em 1938, eu já achei no Diário de Pernambuco, isso aqui está nem no posto que eu estou lendo agora, em 1938, o Sport ganhou o Pernambucano e o Bahia ganhou o Campeonato Baiano. E os dois clubes, porque não existia essa questão da organização, né? Os dois clubes, vamos jogar para ver quem é o campeão do Nordeste. Foi a manchete do Diário de Pernambuco, em 1938. Lá, ida no Recife e volta em Salvador. O Sport ganhou o primeiro jogo, 4-2, o Bahia não quis jogar a volta. Mas como era muito diferente o futebol, não é que o Bahia não quis, não teve data, parece. Eu fui procurando
38, jogador. 38, bicho.
38.
Não tinha.
Não, tinha. Não, porque veja, a data é a seguinte. Mas a situação
é diferente.
A situação é diferente. Aí é vapor, meu amigo. Não é 800 km de avião, não. É 800 km de vapor. É tipo, ó, bicho.
Naviozinho.
É.
4-2, resolveu. Não.
Aí, mas eu procurei nos jornais esse dia seguinte pra ver se o Sport, desde 38, jogava, tchau, campeão do Nordeste. Eu não achei. Veja, é muito bonita a manchete, que é toda organizada. Define-se hoje o campeão do Nordeste. Sport Bahia, um jogo, mas o Sport ganhou o primeiro jogo, não teve o segundo. Mas, enfim. De uma forma um pouco mais organizada, o primeiro foi 46, Copa Cidade Natal, que foi o torneio realizado para celebrar a instalação, vê como ficou diferente, do sistema de iluminação do estádio Juvenal Lamartine, o estádio Natal, muito antes do Machadão, um estádio pequeno, não refletiu, bora fazer um torneio. Fizeram quatro participantes, Fortaleza. Saiu lá de Iracema, foi dali. Foi buscar lá em Natal.
A turma joga na mesa esse.
Não, mas esse é o problema. Isso foi em Natal. Esse jornal está no Diário de Pernambuco e é tratado como Fortaleza ganhando o título nordestino. Não sei, ou seja.
Quem são os participantes? Quem é os participantes?
Não está de cabeça aqui, não. Mas assim.
Em 94, vai chegar lá depois.
Não, vai. Não, já é diferente. Mas veja essa questão de só. Mas eu quero o seguinte: quando você falava que era campeão nordestino, ninguém estava pensando isso, não, porra. Não diz isso não, porque a gente vai organizar um campeonato, vai mudar a história. Não, pô. Isso é campeão. Veja, é um torneio regional com clubes do Nordeste, é campeão do Nordeste. A lógica era essa, independente das forças. Aí, o sucesso daquele campeonato influenciou no primeiro, olha, um nome como é forte, Torneio dos Campeões do Nordeste. Realizado...
A Lampions.
Hã?
Raiz.
No Recife. Realizado no Recife com 6 times, só campeões do Nordeste.
Só campeões estaduais.
Estaduais. Né? Formato eliminatório, o Santa, por ser mandante, estreou na semifinal, porque são 6 times, teve um jogo preliminar, já tem preliminar faz tempo, né? E o Santa jogou na semifinal.
Formato mundial de clubes atual. Né?
O Santa perdeu a final para o Bahia. E o Diário de Pernambuco lamentou demais a derrota.
Qual foi o ano, isso aí?
1948. O Santa campeão. Santa perde título do Nordeste. Se lamentou muito esse vice-campeonato. Aí, isso depois que vai para esse torneio, tem aquele. Ele foi ampliado 3 anos depois para o Norte e Nordeste. Pegaram essa mesma ideia e chamaram lá o pessoal do Pará.
Paysandu,
51, deu o Ipiranga, uma versão
da
menor.
Da Bahia,
uma versão menor. E em 52, o Timba, pai, no Recife, de novo. Aí o Náutico foi buscar. É o primeiro dos títulos. O Náutico tem vários títulos regionais.
Sim. Alguns. 52, esse aí, né?
Alguns eu questiono. Esse, por exemplo, se um dia a CBF. Oficializar isso aqui, se a CBF oficializar isso aqui, eu aceito. Porque ele foi tratado como campeonato do Nordeste na época, com um troféu, ele não é zonal de nada, ele é uma competição. E isso vai evoluindo até chegar à Copa do Nordeste. Nesse meu tempo, tem os anos 60, que são os zonais, Norte e Nordeste.
Que é onde o Náutico é campeão, porque... mas aí fez parte da Taça Brasil, né?
Porque... A matéria que tu tweetasse hoje,
é,
eu li a matéria. João tweetou.
Aquela matéria, o pessoal do...
O cara bota no lead. O Náutico, campeão da Taça Brasil, tricampeão Nordeste. Mas todo mundo
chamava assim.
E é que você é campeão pernambucano.
Porque era assim, porque dentro do campeonato era... É isso que eu estou falando, as pessoas, o tratamento era diferente, porque se via diferente, ali era o tricampeão, dentro da Taça Brasil, o título é decidido pelo campeão do Norte. Não interessa se tem um troféu, se não tem um troféu.
Só lembrando, a matéria que tweetou foi o pessoal lá do Baião de Dois, da Central 3, tu realmente tem um podcast bem legal, que ele retweetou isso. Náutico, ex-terror do Nordeste, hoje só joga peladas.
A que pé já tinha, né?
Depois da. Nos 70 aqui.
Depois da
massa aqui é jornalista, tá? De fato, jornalista.
Mas só bate pelado é foda, pô. Tem uma greia. Não,
assim, é, né?
Porra. Se a turma fizesse um título diário hoje, que o Náutico só bate pelada,
é porque é
a confusão da porra.
E aqui tava fazendo
amistoso. Sem crédito. Sim, mas pelado é foda, pô.
Jogo de time de bairro.
É. O Náutico jogou com o Ibi nessa segunda-feira, ninguém chamou de pelada.
Sem crédito, devendo jogadores, como vai viver?
Outro título relevante do Náutico. Em 66 foi realizada a Copa dos Campeões do Norte, que era todos os clubes que já tinham vencido até ali o torneio Norte-Nordeste, o Zonal. Deu Náutico. E aí foi um pentagonal. E de volta no Recife, em Salvador, Fortaleza. Pô, esse torneio ele é uma Copa do Nordeste, mas com outro nome ainda não oficializado.
Ô, Cássio, então, se a gente fosse fazer um resumo aqui, eu estou fazendo. A partir, talvez você tenha de cabeça, não sei se você contabilizou no seu post, que isso aqui eu peguei do seu blog do ano passado.
Respeito o homem.
Se contasse tudo.
Até Asa Branca.
Norte e Nordeste. Não, sem Asa Branca.
Eu vou ter que tirar, porque eu botei aqui.
Tu botasse Asa Branca. Olha só, campeões do Nordeste e do Norte-Nordeste, oficiais e não oficiais.
Se você quiser tirar, vai ter que tirar um do Ceará e um do Santa Cruz, que é a Asa Branca.
Isso é óbvio que foi. Que,
então, só pra, tô ajudando você.
Dá que
você
aqui do Bahia.
Isso já está com o Nordestão 2017.
Está atualizado.
Não, acho que
está. Sim, 7 do Bahia.
Não é do dia.
5 Náutico, Vitória e Sport.
Esse do Náutico, quais os 5 do Náutico são? Os 3 zonais, o de 52 e esse pentagonal que eu falei.
Os 5 do Vitória são. Os 5 que o Vitória considera. Um deles é o de 76, que o Vitória deu pedido na justiça já, né?
Não, pra... a CBF, inclusive, durante a Copa Nordestão passada, a CBF, o material de divulgação dela contava a partir de 94. Inclusive. Para não ficar uma coisa... Até o ranking, a CBF enumerou o ranking de 94, ou seja, a galera se deu o trabalho de pesquisar e desconsiderar 76.
Os esportes são os três e as duas, os dois zonais, né?
Não. Um zonal e um que é torneio Norte-Nordeste, porque dentro dessa broca toda...
Ainda teve mais um, é verdade.
Não,
é.
Teve 3 torneios realmente oficiais. Por exemplo, tudo aqui, os clubes se organizavam, pediam autorização para a federação, me dá um final de semana para jogar o campeonato, a federação autoriza, junta patrocinadores, mas entre 68 e 70, a CBD... que a CBF, antes de mudar de nome, organizou o torneio Norte-Nordeste. Ou seja, oficial, não é zonal de nada, é um torneio. Sport campeão 68, Ceará 69 e Fortaleza
70. E esse só não conta, só entra, não entra na Copa porque é Norte-Nordeste, né?
Mas o Sport tem oficialmente 3 Copas
então, Nordeste. Então, se criasse um Norte-Nordeste daqui a 3 anos, esses times poderiam já pedir...
Não, esse é oficial, indiscutível.
Aí Fortaleza 4.
Sim.
Ceará 3.
Matasse o passarinho.
Me respeita. Na minha conta eu já tinha cortado na origem, né? Cara, dá um título de Asa Branca.
Asa Branca é foda, é um jogo só.
Pô. É. Santa Cruz 2.
No posto tem 3 aqui.
O do Santa, o do Santa é o hexagonal de 67.
Esse blog de casa tem 10% aí que a turma não respeita, não.
Tá bom.
O posto é bola.
Respeita 90%.
Agora a convocação. Que a gente já brigou, eu, tu e Celso, eu, tu e Cássio, almoçando num churrascaria uma vez.
É, exatamente.
Quem te conta o critério de contar cacareca.
Foi na Caxangalo, É.
América Natal, 2, Ipiranga, CRB, Campinense, 1. O Icampinense aqui, na Vera, mesmo era
mesmo. O Campinense é aquela Vera, meia taça.
O do América de Natal é curioso. Um é a Copa do Nordeste, ganhou em cima do Vitória, 98. A outra é um título... relevante, mas é no mesmo estilo do zonal. Foi a Taça Almi Pernambuquinho, que foi a primeira fase do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Obviamente, em 73 nem existia a segunda divisão, era aqueles campeonatos com 70 times, 60 times. A Federação Pernambucana, a FPF, instituiu um troféu para o melhor em homenagem ao Almi Pernambuquinho, que tinha sido revelado pelo Sport 56 e faleceu em 73. E na primeira fase, foi longa, o cara jogou várias vezes. o melhor nordestino ganharia esse troféu. E esse troféu é considerado...
Isso é quase a Taça Gina, né? Taça Juvenil Oliveira.
Porra, com... Bicho,
com mais times.
Primeira divisão da brasileiro, porra.
Desrespeitar a Taça de Cássio. A gente vai fazer um programa aqui, um podcast especial só, desrespeitando as Taças de Cássio.
Não gosto de quadro. Bota um quadro, trabalha com taça.
Trabalha com taça demais.
Ó, agora a gente considerando a história oficial do Nordestão, mesmo a gente considerando, a gente tem que lembrar que não é uma história linear, né? É uma história que...
Alguns buracos de 94 pra cá.
Pronto, né? Exatamente. Foram três edições, mas
a galera luta calada, né? A turma luta pra trabalhar o Nordestão, Celso.
É o que a gente falou, é.
Porque... Não, você fala que se todo mundo ajudar, é o contrário. Começa em 90, começa... É o contrário. Em 94... Novamente a FPF. A FPF já teve seus momentos.
Carlos Alberto Oliveira.
Carlos Alberto Oliveira. No final do Brasileiro, aqueles brasileiros que acabavam, como não era pontos corridos, eles acabavam...
Setembro, né? Para outubro.
Se você fosse eliminado. Em 94, o Bahia chegou até as quartas de final do Brasileiro. O Sport ficou em 11º. O Sport perdeu a vaga nas quartas de final, naquele buruço daquele julgamento com o Palmeiras. Sim. E São Paulo, que não tiraram os pontos, confusão. Enfim, mas é um time muito bom, daquele time 94 do Sport. Aí, no final do ano, para movimentar o calendário, disse, pedir autorização à CBF, por tudo que você tem que ter de data, e a FPF, junto com a Federação Alagoana e o governador de Alagoas, bancou. O campeonato foi realizado todo em Alagoas, da Copa do Nordeste, que naquele momento não era organizado pela CBF, repito, mas a CBF gostou da ideia, criou em não dava para criar, isso era dezembro de 94, pediu tempo para criar, criou em 97 e chancelou a de 94. Ou seja, a 97 já começou, volta a Copa do Nordeste.
Foram quantos times em 94?
94, 16 times. Quatro grupos de quatro.
Foi grande.
Não, grande. Detalhe, foi estilo Copa do Mundo, era grupinho, é o grupo de quatro, só turno jogando.
Não tinha de volta, era só,
só ida.
Toda lá em Alagoas.
Até porque toda. Que é uma ideia massa. É difícil no mundo nos dias de hoje.
Copa dos Campeões.
Mas é uma ideia massa.
Copa dos Campeões era tudo no.
É muito difícil.
O Sport jogou seis vezes e foi campeão.
Mas é uma ideia muito legal. Você já pensou, se você pega janeiro e fevereiro. Todos já concentrados em Fortaleza. Porra, essa é uma ideia muito difícil de aplicação nos dias de hoje, por vários interesses, treino. Antigamente não tinha essa história de CT e tudo.
Tudo que a gente falou até agora, né?
Imagina você colocar 12 times que fossem em Fortaleza treinando aonde, meu Deus? Não, fazendo essa pré-temporada.
A Olinda tem 3 estádios.
Olha a evolução. Dois, qual é o terceiro?
Olindão.
Jardim Brasil. O campeão ali da frente do quartel ali na praia é forte.
E o campeão lá de Bairro Novo também. Na Praça da Maconha. Na Praça da Maconha é outra.
E Pojuca não tem 3, né?
Tem.
É sério que o programa veio pra cá?
Vê a escadinha de organização da Copa do Nordeste. 97, ela foi mata-mata. Por falta de datas, já aconteceu durante os estaduais. Aqueles estaduais terminavam 6 meses e tal. Mata-mata. Aí em 98, vira grupos. Tipo, grupos e depois mata-mata. E ficou assim, 98, 99, 2000. Que é quando ela dá o grande salto que acabou a turma em crescer o olho. Que foi 2001 e 2002, campeonato com 16 times, ser turno completo.
Essa foi pra mim a
15 rodadas.
Esse é o modelo pra voltar.
15 rodadas com os quatro. E detalhe, podia até rolar um G8. Mas
na época foi G4. Só teve 2001, que foi a semifinal de jogo 1.
Por falta de... Na semifinal
também.
A semi também, né?
É injusto,
né? Não, perdeu a audiência, mas ali era falta de dados.
A semifinal e a final.
Ah, tu falou essas duas, né? Pronto, aí no ano seguinte, 2002...
A final, né, foi jogo único.
Aí dois, a semifinal, o Náutico foi eliminado. O Náutico foi a melhor campanha, perdeu pro Sport.
Foi, o Sport perdeu do Bahia.
Se classificou no Bambu.
Foi. A final, inclusive, é o maior público da história da Copa do Nordeste, né? 65 mil pagantes, é o maior público pagante, e também o maior público total, 69 mil. Bahia 3, Sport 1. Em 2002, já corrigiram isso, já teve ido e volta no mata-mata.
Passou Náutico, Bahia, Vitória e Santa.
Né? Aí surge o tal dos pontos corridos no Brasileiro, que toma 8 meses do calendário. A Copa do Nordeste tem um contrato assinado de 10 anos. E a CBF simplesmente diz, acabou.
Não, teve 2003, ainda bem baseado,
né? Não, veja, não tem 2003. Não, acabou a Copa do Nordeste. Aí a Liga do Nordeste disse, não, meu amigo, a gente tem um contrato assinado, nosso campeonato é o que mais deu dinheiro em relação aos... Tanto é que, a galera não lembra hoje não, mas os outros surgiram outros regionais por causa da Copa do Nordeste.
Centro-Oeste.
Copa Centro-Oeste, Copa Sul-Minas,
Rio São Paulo.
O Rio São Paulo imitou o regulamento, que ele não tinha esse regulamento, ou seja, é uma coisa surreal. Todas as outras regiões do país...
Tanto é, Cássio, que fizeram a Copa dos Campeões.
Exato, em 2000.
Por conta disso, era cada região tinha,
não,
embora, tinha a Copa Norte,
assim,
Copa
Nordeste, em 2000,
Copa Centro-Oeste, Copa Sul-Minas... E a Copa...
Mas eu digo regulamento, porque em 2000, aqui era grupo ainda, né?
Sim.
Quando surgiu em 2000, foi mais pela Libertadores, da vaga extra que surgiu e já tinha os regionais. Mas eu digo o formato. Quando teve 2003, foi a briga jurídica E a Liga bateu o pé e realizou o campeonato. Só que aí já aconteceu a primeira fuleiragem, que foi Sport, Bahia, Santa Cruz, Náutico, eu acho que Fortaleza também. Não, o Fortaleza, eu acho, saíram.
Aí matou,
o campeonato foi muito esvaziado e o Vitória jogou. Afinal, foi Vitória e Fluminense de Feira de Santana. Mas Vitória foi campeão. Passou muito tempo na justiça a Liga do Nordeste, ganhando, começando a ganhar as instâncias, e a indenização aumentando. Em 2010, bateram de novo o pé e conseguiram fazer o campeonato de turno, mas foi isso que você falou. E na aí, Copa do Mundo, todos os fundadores da Liga do Nordeste, que eram 16, toparam. Menos um.
O Sport.
O Lion, se tiver tudo
isso. Mas nesse caso aí, o Lion tava certo.
Veja, porque é competição. Mas todo mundo
sacrifício.
Exatamente.
Deu a cota do sacrifício. O Lion se
mudou nada. Veja, não, mas.
Olha o que recebeu em troca.
É. Mas todo mundo sabia que não daria. Era imposição de a gente tem o direito de organizar o campeonato, porque foi uma liminar e conseguiram organizar.
E se plantou uma semente?
Chegou 30 milhões, aí a CBF disse, ó, vamos resolver. Vocês querem jogar essa merda? Vocês querem jogar quanto tempo essa merda? 10 anos, beleza. 10 anos essa merda aí, pronto, pra vocês aí. Joga a Copa do Nordeste.
Mas o sabotador já voltou, aí começou não, tudo novo.
Aí voltou 2013 e voltou o formato. Cresceu tanto que entrou Piauí e Maranhão, que era uma lacuna histórica da região. Não pode ter a Copa do Nordeste, não tem Maranhão e Piauí. Isso é um absurdo.
Isso é uma sacanagem.
É um preconceito.
É que pra CBF era norte, né?
É a geografia.
Pra CBF era norte. Mas para quem estava no Nordeste não fazia a menor questão do mundo.
Mas entraram naquela fase. E
João, assim, mas veja.
Sem direito a nada.
Mas veja.
Então, só para
tocar no Nordeste.
Pega uma água ali pra gente.
Não precisa do Piauí, não e tal. Aí vem a nova fuleiragem. Agora, do terceira vez, meu amigo. Pediu a música. Dava pra pedir a música.
Só saltador, pô.
Musicast do Sport aí. Três vezes da fuleiragem aqui já. 2003, 2010 e 2018. E agora está o contrato até 2022,
agora, que é o Sport. Na moral, desses três títulos do Vitória aí, dois títulos. A gente tirou do campeonato,
mas quatro.
Dois títulos. Sim.
Dois
farras.
Bom, porém, então, assim, os dois são Bavi, né?
O de 2003 e o de 2010.
Ainda assim, o Vitória segue como o maior campeão oficial do Nordeste, né? Com esses quatro títulos, seguido de Sport e Bahia com três títulos. América do Natal, Campinense, Ceará e Santa com o título cada um, né?
É. Isso aí. Os dois do Vitória e o do América do Natal são os de menor.
Do América de Natal?
Não, do Campinense.
Do América do Natal eu também não respeito muito.
O de 98?
Sim.
Por quê?
Porra.
Por qual motivo?
Copa do Nordeste Bamba também.
Bamba.
A gente já todo ano discute sobre esse título do América também.
Do América? Então, nunca discutiu sobre o América, não.
Discutiu. No ano passado.
A gente já falou América
do Natal. O do Campinense eu tiro onda, mas eu respeito mais do que o do América.
O América foi pra Copa Conmebol.
Bom, galera, falando aqui um pouquinho da edição 2018,
é bom,
certo?
Né?
Desse regional.
Começou o programa agora?
Começou. Qual o tamanho do favoritismo do Bahia?
Muito grande. Eu acho que... A gente já falou aqui, é o time que tem mais investimento, vai ter pressão de rescisão maior do Nordeste. Na Série A tem o Bahia, tem o Vitória, tem o Ceará. O Sport está fora. Mas a gente sabe que o Ceará não tem a cota do Bahia. Então o Ceará está na primeira divisão, mas num patamar inferior.
E já se reflete na montagem do elenco, né?
O Vitória tem uma cota
de saída parecida.
Igual, parecida. Mas...
Não, de saída igual, mas o final mas dela...
O final no Bahia é maior. Então, assim, e a montagem do elenco do Vitória, pelo menos nesse início, está bem aquém dos nomes que estão sendo anunciados pelo Bahia. Então, assim, eu acho que o Bahia entra realmente... Assim, existe o Bahia como favorito, número um. Existe duas casas atrás, o Vitória, e depois vem o resto para discutir.
O Ceará não estaria mais perto do Vitória, não?
Não, veja. Para mim, o Bahia está duas casas na frente.
Certo.
O Vitória está duas casas, obviamente, deu duas casas atrás, e uma casa atrás tem o Ceará.
E aí depois,
vem o resto.
A gente vai discutir depois.
Mas seria Bahia, número 1, número, desce duas escadas a Vitória, desce mais um Ceará. Eu acho que é isso, porque... só que assim, o tamanho do favoritismo do Bahia, porque assim, a gente está falando da competição regional, normalmente acontece isso em campeonatos estaduais. Por exemplo, aqui em Pernambuco esse ano, se o Bahia está duas casas, pode estar cinco. Mas isso acontece nos estaduais. Na Copa do Nordeste, onde existem, se o Sport estivesse disputando, enfim, é uma maior polarização das forças, é difícil você ver, eu não lembro, de uma competição, uma Copa do Nordeste, onde um time inicia com um favorito tão destacado quanto esse time, favorito time do Bahia.
É por conta da ausência do Sport isso?
Também.
Também. Muito. Também.
Se o Sport tivesse, o Bahia seria considerado favorito, por exemplo?
Seria mais Sport. Duas casas, essa casinha que está sobrando, o Sport estaria
lá. Veja só, eu vou até fazer uma resposta aí em relação ao João. Eu não acho que o Bahia está duas casas na frente do Vitória, não. Eu acho que duas casas foi um pouquinho exagerado. Porque o Vitória é um time hoje com menos qualidade que o Bahia é. Mas, queira ou não, tem uma base que ali ficou, uma base que teve muito problema em 2017, e a aposta do Vitória é que Mancini, que chegou depois, recomeçando do zero, consiga corrigir esses problemas. Acho que é um time mais fraco que o do Bahia, mas eu não considero duas casas. Acho que se o Sport estivesse com o elenco que está formando, com o que sobrou daí, estaria aí num patamar quase parecido com o do Vitória, talvez um pouquinho acima. Entre o Bahia e o Vitória. Né, seria um outro degrau, digamos assim.
Aí tá falando a mesma coisa.
É, eu só acho que não, a distância que você cravou pro Vitória eu achei muito grande, para duas casas.
Eu acho que o elenco do...
pode ser. Eu preferia dizer que eu estaria a uma casa do Bahia, do Vitória e do Sport. Eu preferia até...
Porque, talvez, exagerado, é o seguinte. O Bahia, como tem Bahia duas casas na frente do Vitória, e o Vitória uma casa na frente do Ceará, eu tô dizendo que o time do Vitória
meu
tá
amigo,
mais pré...
Mais...
da
porra,
não, o véio. Time do... Eu tô dizendo o seguinte.
Aí
o time do Ceará tá mais perto do Vitória...
do que o Vitória,
do Bahia.
Isso, e não tá.
E não é
mesmo. Eu acho que, até por serem rivais, caso aconteça um duelo entre os dois numa fase eliminatória, eu não acho que o Bahia estaria duas casas na frente para tratá-lo como um favorito tão grande. É o melhor.
Duas casas na frente é um 70-30, né? Fácil, né?
É um 70-30. É um 70-30. Então, assim, eu não vejo.
Talvez até mais, né?
É. Duas casas. Aí é demais, né? Aí é uma discussão muito...
Preciosismo.
Mas focando na análise do Bahia, contratou melhor. Veja só, terminou 2017 melhor. Isso já é uma vantagem...
Porque todo mundo.
O time do Nordeste terminou 2017 melhor. Já é uma grande vantagem. Trocou de treinador, mas trocou para um treinador que conhece, que montou um elenco da casa. Tem um probleminha ali de... que pode, só vai vir à tona se tiver problemas. E como dificilmente vai ter problemas nesse início de ano, então a vinda de Guto estabiliza o ambiente, conhece o clube. Tem uma base, ficou uma base, e trouxe reforços interessantes. Então o Bahia, ele de fato larga na frente, é mais forte que o Vitória, porém, a gente tem que lembrar aquilo que a gente discutiu lá no início. Em março para.
Não.
Aí para. Aí eu não sei se o Vitória vai ser o mesmo time.
Mas aí o que vale é o time até aqui.
Lógico, então assim. Massa. Que o Bahia vai para as quartas de final, ninguém sabe. Essa Copa do Nordeste vai ter essa peculiaridade. O que acontecerá com esses times até julho? É muito difícil.
A gente tá analisando a largada.
O Vitória em julho pode ser melhor que o Bahia. Mas para decidir a Copa do Nordeste, o Bahia, que vai valer esse atual. Vai ser melhor do que o Vitória.
Tem até 30 de abril, na verdade, que é um dia antes das quartas de final.
Tem água para correr.
Tem
até
água para correr. Então, assim, é uma boa vantagem. Mas é preciso ter cuidado. Até por tudo isso, de novo, vou dizer. Vai que esse jogo da Copa do Nordeste cai entre uma partida da Sul-Americana, uma difícil da Série A. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer.
Exato.
Então... tem que ter um pouco mais de cuidado esse ano.
Se o Bahia trocou de treinador eventualmente.
Se fosse a Copa do Nordeste linear, como foi a 2017, o Bahia era um favorito ainda maior.
Uhum.
Como a Copa do Nordeste fatiada, Bahia que estreia quinta-feira, né? Contra o Botafogo da Paraíba, está no mesmo grupo de Altos e Náutico, Altos do Piauí e Náutico. O Bahia, nessa segunda-feira, fez um coletivo. Ainda não tem o grupo. Ainda não está todo pronto para estrear. Você vê pelo time que Guto armou no coletivo. Com Anderson, João Pedro, Thiago, Lucas Fonseca e Léo. Você vê Mena ainda não está titular na esquerda. Na direita, João Pedro largou na frente, Nino Paraíba. Edson e Newton de volantes. Esses sim são os volantes que o Bahia pensa como titular. Regis no meio de campo. Volta a ser titular da equipe. E aí você tem... Zé Rafael de um lado, Elber de outro e Edgar Júnior atacando centralizado. Chama atenção aí a manutenção de Edgar Júnior como centroavante. Flutua, mas é o centralizado, ou seja, mesmo sendo um jogador muito valorizado por Guto, enquanto esteve lá no início do ano, Hernani Brocador de fato é reserva.
Mas hoje, aí eu vou te contar.
Continua na reserva.
Se Hernani Brocador fosse titular aí seria um caso. Aí
era muito injustiça. Uma
paixão platônica de Guto. Uma coisa é você gostar de jogador. Outra coisa é você ir de encontro a tudo que aconteceu. É.
Aí o time reserva treinou com o Rafael Santos, ou seja, Douglas, que é o goleiro que veio para ser titular, sequer ainda fez esse trabalho coletivo. Nino Paraíba, começa no time de baixo, uma decisão que eu achava que seria o inverso. A zaga com Everson, Rodrigo, Becão. Mena trabalhando no time de baixo ainda, pode ser uma transição. Feijão, Elton e Vinícius no meio de campo. Vinícius que veio, ganhou a vaga de Regis ano passado. Vinícius é um jogador que a gente
conhece, todo mundo sabe, né?
Conhece de perto aqui no Recife. E a gente estranhou muito quando o Bahia contratou. Estranhou muito quando ele saiu titular. Estranhou muito quando ele tem no chão.
Só não chorou quando saiu.
Marco Antônio, Júnior Brumado e, como eu já falei, Hernani no ataque. O time reserva do Bahia, poucos nomes, né? Você percebe aqui uma redução, sobretudo volantes. O Bahia tinha grandes volantes em 2017. Hoje, os volantes titulares têm uma força muito maior do que os volantes reservas. Não tem muita discussão, porque, tipo, Matheus Salles, que estava lá, foi pro América Mineiro. Juninho, né? Foi pretendido Ceará. Pelo Sport, terminou no Ceará. Então, assim, o Bahia tem uma reorganização aí nesse sistema.
Mas titular.
Forte. É forte. Time reserva.
Reserva.
Tem, reserva. Bem reserva.
Eu vi até uma notícia que chamou a atenção hoje. A Leone, que era uma peça importante, não foi nem inscrito no Campeonato Paulista.
Isso.
No Palmeiras. Ficou fora da relação de 25 jogadores.
Vai, eu falo que é o elenco do Palmeiras, né?
Mas o complemento dessa informação é de que estaria difícil uma volta pro Bahia. Que
tá, ele deve ir pro Racing. A tendência é que ele volte pra Argentina e deve ser negociado com o Racing.
Partindo aqui para um segundo escalão, né, dessa, de força, de favoritismo aí desse Nordestão, a gente já, até pela proximidade mesmo, a gente já falou um pouco aqui do Vitória, mas eu queria falar também do Ceará, que a gente já analisou também elencos de Vitória e Ceará aqui nessa temporada, e a gente chegou mais ou menos à mesma conclusão, né, que são times que estão começando a temporada, vão disputar a Série A, mas que estão começando de maneira modesta, uma formação de elenco de maneira mais modesta. Aqui nesse Nordestão, a gente já cravou o Vitória como chegando por ali, como segunda força. É por aí mesmo, ou vocês acham que o Ceará, de repente, pode ocupar essa posição?
Eu acho que a linha de trabalho de Vitória e Ceará, elas são diferentes.
Diferente.
Né? O Vitória, de fato, se encaixa mais no que você falou. O Vitória não é um Vitória oposto ao de 2017. É um Vitória que
Fugiu dos medalhões.
Nas contratações, passa longe desse perfil de medalhão. Longe. Jogadores de pouca expressão no mercado. Desconhecido. Nessa segunda-feira, a notícia em Salvador é do interesse por Rainer. Né, que
jogou no Náutico,
já está desvalorizado, Fluminense já teve um momento de maior valorização, mas é aquilo que a gente falou um pouquinho.
Os quatro antes. Jogadores do Vitória.
Isso, todos.
Denilson,
Lucas
Marques, volante na reserva da Chape.
Lateral direito também, outro Lucas. Então, assim.
O Brian, lateral esquerdo, foi uma boa contratação.
Então, assim, é um time que está indo por outro caminho e está indo pela linha Mancini.
Sim.
Já remete mais a uma Chapecoense de 2017, a linha de remontagem da Chapecoense que Mancini fez, do que ao Vitória de 2017.
Mancini e o novo homem forte do futebol lá, que é o Damiani, né, porque mudou o presidente lá do Vitória, e os caras adotaram essa política ao avesso da do ano passado, valorizando muito a base também, né?
Isso. E o que eu acho que
tentando resgatar isso.
O que eu acho que fugiu do controle do Vitória foi não ter conseguido se livrar de parte do elenco. Eu acho que isso é que é o X da questão aí no Vitória. Por exemplo, André Lima. Rodou.
Ficou.
Chiesa. Quando eu falo rodou, assim, é especulou, ficou. Chiesa. Especulou, ficou.
Inclusive, está como titular.
É.
Eu boto fé.
Não, e Mancini... E assim, quando ficou, Mancini foi para uma coletiva já defender. Dizendo, não, pô, o jogador, a gente tá com ele e tudo. Então...
Chiesa não larguei, não.
Eu tô ligado.
Também não.
Acho que Chiesa ainda dá um caldo.
Vamos ver. Muito mal em 2017. Sim, mas você pode dar uma nova chance. Você zera um pouquinho, você dá uma nova chance. Eu não ficaria. Eu acho que o Vitória precisaria ter. Eu acho que, pra mim, o problema do trabalho do Vitória é não ter conseguido limpar mais o seu elenco. conseguiu para gente alguns. Pra só ter o Sátiro Cleiton Xavier, que já seria um peso, agora saído, é um peso, né? Machucado, é. Né, que ele lesionou o ombro, vai, o clube vai pagar seu salário sem poder utilizá-lo, mostra um pouco desse... dessa situação difícil que o Vitória
se encontra. Pra gente ter ideia do peso que foram, que foi o modelo de contratação do Vitória do início do ano passado,
e
né?
E se assustou,
do, da, né? Pois é. Daquela virada de chave pro Brasileiro do ano passado, né? E no daquela caso, coisa de contratar oportunidades, tal, enfim,
se encheu. E no caso do Ceará, tá com cara de novo rico, sabe? Tá com um pouquinho com cara de...
Contratou muito.
Contratou muito. Se a versão...
Mas contratou bem?
Médio. Médio.
Foi isso que eu quis dizer em relação ao perfil de Ceará e Vitória.
Mas
foi
gastando, tipo.
Foi em relação às contratações.
É. O Vitória aparentemente está segurando. Está segurando. O Ceará está gastando o que pode. São jogadores que, se estivessem chegando no Vitória, são até mais conhecidos. Nada. Mas para o Ceará está no limite. A diferença financeira de Ceará e Vitória no orçamento aí é de 60 milhões de reais. Não. 55, 60 milhões de reais. Não. É o dobro.
De quem?
Do Ceará para Vitória.
De jeito nenhum, Fred.
Não, veja só, o Vitória tem feito.
É não.
Veja só, o Vitória recentemente tem feito 108, 109 milhões. O Ceará está projetando fazer 55.
Não, veja. Não, é muito menor. O Vitória fez 111 milhões em 2016. Sim. O orçamento do Vitória, que o Vitória apresentou para 2018, foi de 94 milhões. Veja.
Mas o dobro, cara, para 55.
Você falou que era 60, mas calma, foi rejeitado. O Conselho Deliberativo não aceitou esse orçamento apresentado pelo Executivo. Mas porque
já vendeu 10 milhões.
Porque está muito, mas está muito acima do que o Vitória projeta. A projeção que vai ser só em fevereiro, 21 de fevereiro, se eu não me engano, que vai ser votado, deve ficar entre 77 e 80. De 80 para 55 é. Muito. Você chegou a falar 60, já cai para 25. A diferença do Vitória é: consegue uma vida de 10 milhões que o Ceará não vai conseguir.
Já conseguiu,
inclusive. Não consegue. E tem o lastro financeiro dos anos anteriores. E mais. Porque veja: aquele negócio que é a mesma lógica que João fala. Não adianta o Náutico ter 48 milhões em um ano e não tem nenhum outro ano. O Vitória tem todos os anos, o Vitória tem 190, ele pode estar perto agora. Agora o Vitória está há uns 5 anos dentro desse patamar. O Ceará está 55 primeira vez. Antes o maior orçamento do Ceará era 29. E outro ponto do Vitória é que, pô, como é que o Vitória está com dinheiro se o orçamento foi rejeitado? A bronca foi tão grande que o Conselho Deliberativo teve que fazer uma reunião extra para autorizar uma receita só para janeiro e fevereiro. Aí eles autorizaram um orçamento de janeiro e fevereiro de 16 milhões para esses dois meses, ou seja, 8 milhões por mês, para que em fevereiro seja votado, porque esse negócio de orçamento, todo clube, o Deliberativo tem que aprovar. O Náutico, a gente está gravando aqui, o Náutico aprovou dele.
Aprovou nessa segunda-feira, o dia que a gente está gravando.
E o 15, o Náutico, 14 do Santa... 108 do Sport, 119 o do Bahia, 24 milhões o do Fortaleza, que não está na Copa do Nordeste, 55 milhões o do Ceará, e o Vitória foi o único rejeitado, porque a bronca lá é grande. Então assim, para esse ano, essa venda de David, Fred, acaba fazendo com que o Vitória arrume um dinheiro muito fora da curva para o cenário que o Vitória projetava em 2018.
E ainda tem Luan, né? O Vitória é o único time do Nordeste que avançou na Copa São Paulo, quarta de final.
Da história, veja, a notícia daquele...
Não, a notícia de que o Barcelona já vai dar não sei quantos milhões. Sim, lógico, não estou falando dessa notícia, mas eu
penso, se fosse, pelo amor de Deus. Quebrar aquela tua conta.
Não alcançável.
Não, quebrava.
E o Vitória é seu primeiro time a ganhar duas cotas da Gol no mesmo ano.
Mas assim, é o destaque da Copa São Paulo. E do jeito que o mercado é precoce hoje em dia... Não duvido nada que haja interesse nesse menino ainda esse ano.
Mas Vitória... precoce, mas vai ter que jogar no profissional um pouco.
Porque o Vitória já tem relações.
Vai ter que jogar no profissional.
Para chegar à proposta?
Tem essa diferença.
Para chegar à proposta? Não sei.
Não, veja.
Não, para chegar à proposta não precisa. A gente sabe que não precisa.
Não precisa por conta disso que o Lucas falou. O Vitória já é conhecido.
Isso, sim.
Na Europa, como cultura de clube formador.
Você
vender direto.
Roda. E quem é que está de novo nas quartas de final? Vitória, que representa o Nordeste bem na Copa São Paulo.
Não é coincidência, obviamente.
Não é coincidência. O Vitória estreia contra o Globo, né? Nessa...
O grupo é bem acessível. Inclusive saiu até uma propaganda, uma campanha interessante da, que a gente já até já passou por esse assunto aqui, que é da briga da Rede Globo com as afiliadas da SBT, que é
perdeu o Globo,
anunciando e fala.
Agora veja só, a gente acabou voltando para esse tema. Eu não faria. Eu acho que erraram a mão lá. Porque aquilo que a gente falou. Será que declarar guerra é o ideal? Ou é o ideal aquilo que o João falou, dos dois lados serem inteligentes?
Eu acho, né?
Porque na hora que declara a guerra, a Globo vai dizer, meu irmão, estão me provocando, né? Eu vou nem dizer que teve esse jogo.
Não, mas
eu sei. Globo Esporte Salvador, vou nem dizer que o Vitória jogou. Vou botar o gol no finalzinho, então. Então, assim, eu acho que erraram a mão. Já começar.
Mas foi a TV, foi afiliado da TV Jornal. Da
SBT em Salvador. Eu acho que errou a mão. Errou a mão com o Globo, porque o textinho que engana é um textinho, tipo, dizendo que vai ser difícil pro Globo, não sei o quê, mas obviamente o ataque é a TV Globo.
Eu achei
que assim, começar já assim, já vai começar dando.
Porque não começou aí, né, Fred, na verdade.
Sim, mas veja só.
Foi mais uma peça que foi movida nesse tabuleiro que vem sendo jogado há um tempo, né?
É. Aí o Vitória, Celso.
Foi o famoso cavalo do cão.
O Vitória fez um jogo contra o Atlântico na sexta-feira, um joguinho treino no Barradão, deu até um. Teve uma
possibilidade.
Portões abertos, não vestiu uniforme, mas foi um jogo treino. E jogou com Fernando Miguel, Lucas, né? O lateral, que já é um reforço, Wallace Reis, Canu e Brian, Felipe Souto, amigo de João, William Correia e Iago, Neilton, Chiesa e Denilson, né, que Denilson fez os dois gols, inclusive. Chiesa jogou mais aberto pela esquerda.
E Trelles então, tá nesse time, não?
Não, porque Trelles
ainda tá naquela...
Ainda tá nessa...
Uma situação parecida com a de Richelli, né?
Perfeito. Seria a comparação mais próxima.
Stand-by.
Né? Stand-by. Por enquanto, alegando problemas pessoais, não participou. Tem até a lista aqui dos jogadores que não atuaram, né? Que estão disponíveis e não atuaram. Zé Welleson, William Faria, Juninho e Cleiton Xavier, esses aí machucados.
William Faria não jogou não, titular?
Não, William Correa jogou.
Ah, sim.
Que é
o ex-tricolor.
Sim, fez a mão, né? O lance que eu não teria renovado com isso por causa daquele lance contra o Flamengo, na última bola do jogo, né? Ele rebaixou Vitória e a Chapecoense colocou de volta. Trelles, problemas pessoais, e aí se encaixa nessa questão de negociação. E três jogadores, Léo Gomes, Léo Xavier e Nixon, que sequer estão sendo considerados por Mancini para fazer parte do elenco. André Lima apareceu no final do treino, foi até uma surpresa.
Faltou o Darlan Bispo aí.
Como é?
Não, já.
Darlan Bispo, não teve um podcast.
Já deve estar se preparando pro velho Enem.
Isso aí vai pra jogar. Vai lá pra Espanha, jogou no maior KB.
Fred.
O Ceará, Celso, que a gente também comentou nesse bloco, né? O Ceará estreia contra o Salgueiro, já está trabalhando,
inclusive.
No
Cornélio.
Já fez o reconhecimento de campo também nessa terça-feira. Inclusive, Vitória.
Aclimatação, né?
Joguinho chato. É até bom pra gente ver como é que tá o Salgueiro também.
O Salgueiro
mudou muito.
O Salgueiro mudou muito. E aí também vê o Ceará, que é o Ceará.
Salgueiro reformulado. Até uma coisa que eu nunca achei que fosse ouvir.
Morelândia.
Saiu todo mundo. Só ficou Tamandaré.
Mondragão.
O goleiro fica, Luciano.
Luciano, mano.
Mondragão pegou pênalti que garantiu a taça Derval Viana lá em Afogados.
Trabalha com taça, rapaz.
Esse é o monstro.
O Salgueiro tá com a garota.
Se eu sigo os perfis do Carcará, Rezende.
Mondragão, é uma felicidade.
Então estreia aí contra o Carcará.
Esse será que é uma transição, né?
É.
Com algumas peças, vamos ver também. É hora de conhecer esses dois times. É uma pena que os jogos são todos no mesmo horário, né?
Botava a gravar. Tem que
escolher, porque, né? De novo, a televisão.
Pois é.
Comandando. Então, a filiada de Fortaleza vai passar o jogo do Ceará, a filiada de Salvador, o jogo do Vitória, a filiada do Recife,
passar o jogo do
Santa Cruz. Então, nessa terça-feira, que virou o dia nobre da Copa do Nordeste, os jogos acabam simultâneos, todos às 21h45.
É a lei, pô, joga na terça. Que é que dá pra gente esperar, então, da dupla Náutico e Santa Cruz? Como é que essa dupla chega num ano tão peculiar, com esses dois adversários disputando uma Série C do brasileiro?
Eu acho que muita dificuldade para os dois, porque por razões parecidas e ao mesmo tempo distintas. Parecida porque os times estão se formando agora, são times de baixo orçamento. O Náutico, a gente viu nesses dois jogos do Itabaiana, limitadíssimo, uma questão ofensiva zero. Foi um time que sofreu muito dentro do Itabaiana para passar, só passou nos pênaltis. Então a gente viu, o Náutico a gente já viu, a gente sabe as limitações do Náutico. É óbvio que se espera que esse time, com esse peso tirado das costas da classificação, porque o Náutico também está jogando com esse peso nas costas, de você ter a obrigação de se classificar, para ganhar esses 500 mil, para dar uma tranquilidade ao elenco. Então, isso para um elenco limitado, para um elenco que está se formando, isso é um peso muito pesado, é uma coisa muito, muito dura, e o Náutico conseguiu tirar essa tonelada das costas. Talvez com isso o time passe a render um pouco melhor também, mais leve um pouco. O Santa a gente vai ver jogando ainda, o Santa fez somente jogos 3, mas é um time que, por exemplo, empatou com o América aqui de Recife no jogo 3, é um time que também está se formando, Grafite ainda não vai entrar nesse time do início. Isso são as semelhanças que eu vejo entre Náutico e Santa. Com relação aos grupos, eu acho o grupo do Santa, apesar do Náutico ter o Bahia, que a gente já falou aqui, que é o franco favorito da Copa Nordeste, é o maior favorito, mas eu vejo o grupo do Náutico, para o Náutico, talvez mais acessível a uma segunda fase, porque o Náutico vai ter um Altos, de um Piauí, um time modestíssimo, treinado por Valdemar Lemos.
Zigoto, sabe que o programa vai passar grupo por grupo, né?
Não, porque eu falei
assim. Sim. Mas eu concordo com você, eu concordo.
E o Botafogo da Paraíba, que é um time ali mais equilibrado, mas que dá pro Náutico também passar. Não é nenhuma. Já o Santa tem um grupo muito difícil.
Mais igual, né?
Mais igual, porque, exatamente, porque no Náutico tem o Bahia, o grupo Bahia, que puxa lá para cima, a briga é a segunda vaga, e o grupo do Santa é um grupo muito embolado. É um grupo muito igual. Depois que entrou o 13, né? O 13 foi o último, também com assim como o Náutico entrou pela fase da pra seletiva aí. Aí ficou um grupo com o CRB, que é um time de Série B, Confiança, Santa Cruz e 13. É um grupo muito chato.
Eu diria então, o seguinte aí. Eu diria cabuloso, o seguinte.
Assim, eu não consigo cravar que o Santa Cruz vai classificar.
Ô, João, dessa tua análise, você começou falando assim, quando o Celso perguntou o que esperar de Náutico e Santa. Você falou muita dificuldade, né, e tal. Pro Náutico, com certeza, é muita dificuldade, porque a gente já viu o Náutico. O Náutico é horrível. O time do Náutico é horrível. O time do Náutico é horrível. Não consegue construir uma jogada. E por isso, aí você já. Toda a dificuldade do mundo já se espera. Porque, do mesmo jeito que o Náutico teve problemas com o Itabaiana, eu acho que vai ter problemas com o Altos. Eu não conheço o Altos do Piauí. Fez uma boa Copa do Brasil ano passado, mas. Não tem referência.
Foi o dirigente que
caçou,
que matar, porque ganhou a cota. Aí disse, ó, vou dar pro jogador.
Metade. Já pensou se o Alt ganhar a Copa do Brasil 2018?
É de você, é de jogador.
Toma aí, 25 milhões. Ah, feliz, porque ficou feliz demais, se empolgou.
Então assim, eu acho que o Náutico hoje, ele
faz parte de um quarto pelotão,
né? Ele tá igual ao Altos, entra igual ao Altos, até que me prove o contrário, ele entra igual, ó, tem mais camisa. Mostra que camisa pesa em algum momento, porque ganhou nos pênaltis daquela forma dramática com o Itabaiana. Mas também não viu o Botafogo da Paraíba jogar, mas acho que larga atrás.
Eu acho que larga atrás do Botafogo, mas tem esse lado que eu falei. Eu acho que...
Mas é possível, o Náutico ser o melhor desses três, é possível.
É possível, e eu acho que assim, o peso, como eu falei, esse time está com peso, uma carga de responsabilidade muito grande, que era avançar. Pagar esses 500 mil para estar na competição. Eu acho que talvez... A falta desse peso, porque agora o Náutico está no jogo igual a todo mundo. Vai disputar um
Flamengo com 6
jogos.
Vai melhorar, vai ter mais tempo para trabalhar um pouquinho.
Um jogo importante, mas não decide nada por enquanto. Então, talvez o time um pouco mais leve, Roberto Fernandes trabalhe mais. O próprio Roberto Fernandes falou que ele reconhecesse. Esse time não estava preparado para jogar uma decisão.
Isso.
Então, agora, talvez... Agora, o time é muito limitado.
E a volta de Timbó?
Importante. Diante de um deserto completo...
O cara chegou, foi pra onde?
Indonésia.
Foi pra Indonésia. Indonésia.
Atravessou o mundo.
Não tinha onda, ele disse, vou voltar.
Não tinha onda na Indonésia. Porra.
Timbó é pai mais perfeito que eu.
Esse é indeciso, cara. Esse é indeciso. O cara fechou com o Náutico e disse, rapaz, eu vou jogar mais Náutico não, vou pra Indonésia. Chegou na Indonésia e disse,
quero mais não.
Eu não vou voltar lá, vou pro Náutico.
Prometendo
assistiu, ainda... assistiu pelo computador as duas atuações contra o Bahia. Bicho, eu vou lá ajudar, tá?
Eu acho que porque você... na verdade não foi cumprido o que é acertado. Mas, rapidamente passando, respondendo o que o Fred falou, veja, dentro de um deserto absoluto que a gente viu nos dois jogos, e eu já tinha visto, inclusive nos jogos treinos, lembrando que 6 jogos juntando os treinos, 6 jogos na temporada, 5 notas que empatou 0x0. é uma ineficiência ofensiva absurda. E aí Timbó chega para somar, assim. Eu acho que dentro das contratações que o Náutico fez, limitadíssimas e tal, é um dos poucos jogadores assim, que a gente pode colocar como uma das principais contratações do Náutico.
Foi, né? Se você, a pergunta, né, respondendo, o que esperar de Náutico e Santa Cruz? Se a gente for olhar por faixas, assim, Bahia, tá, a gente já colocou como favorito, tá ali na primeira faixa, depois vem Vitória e Ceará, os dois times de Série A que disputam, e ainda acho que tem um terceiro bloco, que são os dois times da Série B, né, a dupla de Alagoas, CRB e CSA.
CSA que acabou bem o ano, né?
Isso. É, campeão da Série C. Isso. O Náutico, é como o Fred falou, o Náutico a gente já viu. O Náutico tem discussão, ele tá mesmo nessa quarta faixa junto com
todos os outros. Times.
A gente colocou o Náutico abaixo do Botafogo, ou seja, parada, não é nem um quarto na quarta faixa.
É 4.1.
Estaria na quinta faixa.
Ou 4.1.
Pelo menos já. A gente colocou abaixo do Botafogo.
Então, pelo futebol, veja só, o Náutico, em tese, seria quarta faixa. A primeira visão que a gente teve do Náutico é quinta faixa. Aquilo ali não pode vencer nada.
Porra, no tela que a gente falou. Não dá pra apontar favoritismo no Náutico contra o Alto.
Contra o Alto.
Eu coloquei no meu pedido, depois que definiu a fase de grupos com 16 times, eu coloco porque é impressionante, você pode fazer análise.
A gente vai fazer já as projeções, tá?
De Pitaco.
Grupo a grupo.
Não.
Pode dar o spoiler do Náutico.
Não, só dizer, pô, mas é o que você está falando. E se você coloca esses pitacos impressionantes, você pode fazer tudinho, arrumar, você faz um post gigantesco, botou o pitaca, mas só vai nisso, e isso causou uma revolta. Aí eu coloquei Bahia e Botafogo. Bahia em primeiro, Botafogo em segundo. Há um torcedor do Náutico, já esculhambou ali, claro, a imprensa pernambucana, aliviou para o Santa Cruz, que coloquei o Santa Cruz como segundo no grupo dele, e sempre com o Náutico. Ah, não me deu o trabalho de responder, não, mas eu pensei assim, eu disse, meu irmão,
esses jogos,
esse cara não viu nada. E outra, não estou dizendo que não, assim, eu sou desclassificado. O Náutico está em terceiro lugar, é só uma questão de escolha, pode ser o segundo, mas se isso acontecer, dificilmente será dominando o Botafogo, meu irmão. Se o Náutico eventualmente não vai ser o primeiro, se for o primeiro é uma zebra muito grande, se o Náutico liderar a chave, e se o Náutico for o segundo da chave,
se for o primeiro tem que demitir todo mundo do Bahia.
Exatamente, é crise grande.
Não,
é crise.
Aí tem que demitir todo mundo do Bahia.
Painho deu merda. Painho. Mas se o Náutico se
classificar em segundo, o gol já botaram para fora.
Já é na confusão.
Traidor, não sei o quê.
Já começou errado. Chama o jogador da Filipinho, essa parte agora é Felipe. Então assim, o Náutico está numa briga e de outra. Pela idade, pelo perfil que vão disputar, o Botafogo da Paraíba trouxe Marcos Aurélio. Sim. O Náutico não tem ninguém. Pode ter algum jogador, pode ter alguém que eventualmente surpreenda e tenha um papel desse. Mas assim, você está trazendo Marcos Aurélio, que meteu o golzinho dele lá pelo Luverdense, que a faltinha que ele vai continuar batendo a bola parada. Correr ele não corre há alguns anos, não corre nem em 2003. Mas assim, a bola
seria o craque
do Correr não corre,
seria o craque do Náutico. Detalhe, quando ele foi anunciado do Botafogo da Paraíba, a gente falou aqui, como é que o Náutico, de repente, era um jogador que cabia, era uma luva no Náutico. E o Náutico não tem um jogador dessa qualidade. Então, no momento que você está com um adversário equilibrado e o adversário tem um jogador de uma qualidade que você não tem ninguém, e se tiver, vai ser uma surpresa. Se o Náutico, desse time do Náutico, alguém jogar a bola e faça alguma coisa que a gente sabe que Marcos Aurélio pode fazer no Botafogo, será uma surpresa, aí o Náutico pode brigar pela vaga. Então, assim, você simplesmente dizer que o Náutico vai favorito é muito
pachequismo. Só para dizer, né?
Bom, então, deixa eu só completar um ponto aí, que é o seguinte. Quando o Cássio cita o Santa Cruz como um possível passar no seu grupo e não o Náutico, é o fato de não ter visto Santa Cruz. Se a gente não tivesse visto o Náutico, talvez a gente colocasse o Náutico numa condição mais próxima do Botafogo.
Mas o Santa tem outro aspecto. O grupo é muito equilibrado.
Sim.
Então, a classe, eu, inclusive, o teu Santa passando em segundo. O grupo do Santa é equilibrado. O que significa, num grupo de equilíbrio, que o Santa tem condições de tirar pontos de três times. O Náutico, na prática, tem de dois. Isso. Se o Náutico... No
o
jogo,
funil é mais apertado.
Exatamente. Se o Náutico não ganhar do Botafogo, já é tchau. E detalhe, isso aconteceu em 2014. Quando o Náutico começou ganhando da Copa do Nordeste, com um time bem melhor, ganhou a Copa do Nordeste, o jogo de ida na ilha, a abertura do campeonato na ilha, e aquele Náutico conseguiu não passar de fase. Que era o Sport quase eliminado, no
foi,
final
do jogo. Eixar Nelson Batista,
perdeu
3-0
na arena. Curiosamente, perdeu do próprio Botafogo da Paraíba na arena, se eu não estou enganado. Jogo que ele podia perder. Então, assim...
A impressão que eu tenho do Santa é que, assim, ligeiramente melhor do que o Náutico, até antes do Náutico estrear, eu até coloquei essa opinião, só pela montagem do elenco e tal, pelo treinador, não sei o que, enfim... Mas a gente só vai ver o Santa Cruz na prática. Hoje eu não consigo colocar o Santa como um favorito a ficar com uma das duas vagas, por exemplo. Eu acho que o Santa entra com possibilidade de classificação, mas muito na teoria. Não vejo ele como favorito à vaga, não.
É, o Botafogo, inclusive, já fez dois jogos, né? Já jogou um Serrano, porque o Campeonato Paraibano já está...
Tá trincado lá.
Ele ganhou do Serrano
por Saulo já fechou o gol lá. Goleiro do 13, pegou tudo esse final de semana. Tava lendo a matéria do 13.
É o goleiro de Fred.
Pegou tudo lá, né?
O Botafogo ganhou de 2-1 do Serrano. E na segunda rodada empatou com o CSP, né? Então, assim, não tá mostrando grande coisa. 2-1, 1-1, tá passando por dificuldades. E eu acho que, de fato, vai ser... Tende a ser
não
a
briga. Pode perder ponto altos, por exemplo. O Altos é o fim da navalha.
Mas não sei não, viu?
Então vamos fazer aqui um exercício onde, segundo o Cássio, a galera vai ficar aqui em looping ouvindo só essa parte do programa.
Tá ligado, eu gosto dessa parte.
Todo mundo gosta.
A gente sempre erra, né? Eu tinha que... Se tiver na arte isso, o cara vai escutar isso pra depois voltar...
e cornetar.
Pra ordem cronológica.
Então vamos lá. Quando vamos fazer... eu tava fazendo aqui a pauta, eu fiz em cima do roteiro do ano passado. E eu quase eu deixava no final... as apostas do ano passado, mas foram tantos erros.
Deixa a galera cornetar por lá.
Errou demais, pô. Errou demais.
Vamos
errar. Outro passou no grupo do
Vamos cometer erros novos agora, então. Já que esse já estão
cometidos. Eu gosto disso.
A gente sabe, João. No grupo A, certo? Quem vocês acham que passa em primeiro e quem vocês acham que passa em segundo? Já vai assim.
CRB em primeiro. E eu vou dar esse crédito ao Santa pela camisa. Santa em segundo.
Vai ser fácil, como eu fiz, poxa, eu preciso nem. Mesmo quando o cara fala qualquer coisa pra ficar agoniado, aqui tá escrito, não dá nem pra.
Agora só, eu tô dando Santa. Eu tô assumindo o lado Pachaquismo aqui. Tô indo pela camisa.
Camisa, né?
CRB em primeiro, porque CRB é um clube hoje de Série B. Tá na frente do Santa. E Santa em segundo.
Eu também. CRB e Santa. Vou confiar na conversa do professor Júnior Rocha, que a gente teve com ele.
Júnior Rocha levou a gente na conversa.
Júnior Rocha levou a gente na conversa. O post é de 13 de janeiro.
Joga jogo.
Vai com as outras, o post é de 13 de janeiro. E é isso aqui, é CRB em primeiro, Santa Cruz em segundo.
Eu acho que é pachequismo, por estarmos no Recife, mas se a gente estivesse em Salvador, em Natal, a gente também... É mais do que
pachequismo. Só não seria se fosse pode Borborema, pode Campina Grande... Ou pode Aracaju, né?
Pode Petróleo.
Pode ver se está animado.
Porque veja só, o que se a gente
tivesse... Mas tem que contar um borderozinho melhor lá, viu? A turma no seu, 4 mil pessoas no estado lotada.
Porque
feito ninguém um bordero contar duas vezes se tivesse
porque
um cara
já terra. Porque não é só o fato de ser da nossa cidade. É o fato de ser maior enquanto clube. Então a gente, mais do que ser pachequista, a gente está sendo camisista.
Mas quer dizer uma coisa, veja só, nesse grupo aí, pelo seu grupo é tão equilibrado. Se o Santa for primeiro do grupo, vai ser uma surpresa, por causa do CRB. Mas se for lanterna, não vai ser.
É isso, quer dizer, eu vejo esse grupo da seguinte forma: é um grupo sem um dono. Eu não garanto que o CRB vai atropelar esse grupo, mesmo estando num patamar acima dos outros. Não garanto que o CRB. O CRB não tem postura, não tem. De ser um.
Contratou o Manuel atrás esquerdo, não.
É, de ser
Foi mesmo, foi.
Tá. E veja só: eu não confio que o CRB vai chegar, vai dar em confiança, vai dar no Santa Cruz no Arruda. Eu não acho, não. A CRB pode até não ser o primeiro lugar desse grupo. Eu acho que ele é favorito. Obrigatoriamente, a nossa escolha aqui é CRB e Santa. É uma escolha obrigatória. Mas é o grupo mais aberto da Copa do Nordeste.
O Santa pode ser primeiro, não surpresa, mas pode ser.
Porque não tem clube de Série A, então não tem um dono.
É, exatamente.
Não tem alguém para atropelar. E o João já matou aí. Se o Confiança for primeiro, o 13 segundo... E for tudo ao contrário do que a gente falou, não será uma surpresa. Isso aqui é uma aposta que a gente faz muito mais por divisão e por camisa.
É porque o CRB, só para completar aqui, Mazola, o treinador, um elenco totalmente reformulado. 16 novas contratações, então um time completamente novo também, o CRB.
Professor Mazola.
É. Só tem mais dinheiro nesse momento que os outros. Só isso.
E Neto Baiano.
O grupo B do Vitória...
Tem uma arte da porra, isso que você falou do Neto Baiano, que circula no Twitter, que é assim... Não importa qual time você torça, você já levou o gol do Neto Baiano. E ele mesmo retuitou, é isso aí.
Ó, no grupo do Vitória, o grupo B, Vitória, ABC, Globo e Ferroviário.
Vitória em primeiro, sem nenhuma dúvida. Vitória, se o Vitória não for primeiro desse grupo, já é
O grupo é crise, muito fácil, tá? É o grupo mais fácil.
É muito fácil, também. É o grupo mais fácil de todos. É o Vitória e, mais ou menos, é isso que o Fred falou. A gente não está em Natal, mas pela tradição, por tudo, o ABC em segundo.
Não é só tradição. Porque,
assim, o Globo é também do Rio Grande do Norte.
Fez um ano,
melhor que o ABC.
Melhor que o ABC.
Foi vice-campeão.
Adversário do ABC na Série C.
E não, exatamente. E foi, fez a final, né? Eu assisti a final. Do Potiguar. A jogo horroroso. ABC e Globo, mas deu ABC. E o Ferroviário é o time mais fraco do grupo, apesar de ser
meu
time lá em Fortaleza.
O Ferroviário não joga a Copa do Nordeste há 19 anos.
Tá animado.
E jogou a de 97, que foi mata-mata. E ele foi eliminado na fase preliminar. Acontece o seguinte, você falou da tradição, mas para não ficar, quando a gente fala assim da tradição, eu até entendo que você falou, mas de repente o cara fala tradição, é um comentário muito fácil. Mas de vez em quando tradição, detalhando um pouco melhor, é o seguinte, significa que entre ABC, Ferroviário e Globo, essa tradição do ABC é sinônimo de captação de receita nesse momento, mesmo com toda a crise que o clube passou. É um clube que, só para dar um pequeno exemplo, que no time mania consegue ter mais time mania do que o Sport, que nesse ano vai ter 3 milhões de reais descontado de dívida de time mania. Ou seja, é um clube que se organiza para esse tipo de processo, é um clube que conseguiu, nesse século XXI, construir um estádio próprio.
E outra, Cássio, assim, vê só. Então, assim, tendo vitória, e a gente sabe que o Ferroviário é o time mais fraco, se disputar um campeonato Potiguar, quem é que é favorito?
Não, mas Globo ou ABC? Não é só tradição, essa tradição, senão de captação de receita. Então, nesse momento, primeiro, além da captação de receita, que eu estou falando de receitas periféricas, porque no próprio grupo o ABC ganhou mais do que os outros. O ABC ganhou 250 mil, ganhou 100 mil a mais do que o Globo, por exemplo. Veja, o ABC já larga muito na frente do Globo, botando 100 mil a mais. Então, assim, é uma tendência natural que o ABC seja o segundo. O Ferroviário, que está no processo de reconstrução, muito importante a volta da Copa do Nordeste, surpreendente, tirou
Fortaleza. O Fortaleza
na semifinal do Campeonato Cearense. É bacana ver o Ferroviário.
É meu time no grupo, vou torcer muito.
Foi até um levantamento do perfil Impedimento no Twitter. Considerando os estados com clubes grandes, o Ceará é o estado que só tem dois campeões há mais tempo. A última vez que não foi polarizado, um estado polarizado, a última vez que um time, sem ser Ceará ou Fortaleza, foi campeão cearense foi o próprio Ferroviário em 1995.
Bicampeão.
94, 95. Aí você fala, bom, Remy Paysandu, acredite se quiser, depois de quase 100 anos, teve dois times. O Castanhal foi vice. Foi Independente e um outro time, União. Dois times no Campeonato Paraense conseguiram, que você acaba não acompanhando, depois de quase 100 anos, ganharam lá. Os times do interior. Então, no caso do Ferroviário, que joga no PV, né? Se o Ceará manda no Castelão, ele joga no PV, não precisa jogar no Castelão, custa maior, torcida menor. Eu torço pela volta do Ferroviário, porque o que a gente enxerga hoje de Ceará e Fortaleza é como se fosse um estado só com dois times. Não era assim, não. Eu cresci. Veja. Ceará e Fortaleza sempre foram muito maiores que o Ferroviário. Só que o Ferroviário...
Terceira força.
Exatamente. Não, hoje não é terceira força.
Eu já peguei um táxi.
Mas era, né?
Sempre foi, né? Tanto não era hoje que a gente imaginava há pouquíssimos anos que fosse o Icasa. Porque estava sempre na Série B.
Já peguei um táxi lá em Fortaleza. O táxi tá lá com o adesivo do... O adesivo não.
Tubarão.
Do Ferroviário. O senhor Ferroviário, com muita...
Calma, de time grande. Sabe quem ele queria trazer para ser o camisa 10?
Jardel. Não,
foi Jardel. Carlos Alberto.
Quem?
Carlos Alberto, ventilado lá. A turma chegou a dar como certo a contratação.
Mentira.
É alma de time grande. E outra coisa, agora falando sério.
Tem setorista?
Falando sério.
Tem setorista.
Falando sério, tem uma coisa que o Ferroviário, que eu estava dando uma pesquisa sobre ele, manteve a base do time vice-campeão cearense. E isso faz diferença.
O Salgueiro
foi um time chato porque foi um time que foi mantendo
inclusive,
a base.
Inclusive, meu
tá
voto.
Está organizado financeiramente.
Meu voto nesse grupo é diferente. Eu vou de Vitória e Ferroviário.
Ferroviário?
Pode ser. Eu tava pensando também, botar o Ferroviário.
Pela força do futebol cearense. Eu sou meio cepista. Eu respeito CEP demais.
Eu vou de Ferroviário também.
Eu acho que é um grupo muito igual. O ABC vem de um ano muito ruim para já tá estabilizado. O Globo.
Tem pressão.
Eu não confio. Eu acho que o Ferroviário vai animado. O ABC ano passado abriu mão, botou time reserva em Copa do Nordeste.
Eles estão muito animados lá, porque o Ferroviário, pela primeira vez, em sei lá quantos anos,
tá
vai ter um calendário.
Isso.
Vai disputar quatro competições.
É meu time.
Tem a Série D, tem a Copa do Brasil.
Todo mundo. E também
Copa do Nordeste.
Todo cearense. Se tiver algum cearense, e com certeza tem escutando o programa, então se for Ferroviário, eu aceito a camisa.
O cara não manda nunca. Porque
sabe quem é
o cara, se o cara é ouvido do podcast, ele não vai mandar nunca essa camisa. Ele segue
João e viu, por exemplo, o que aconteceu domingo na NFL. Eu ri demais. Eu torci.
Do New Orleans.
Torci contra o João, contra o Maurício.
Eu morri, foi morri bonito,
mas foi bonito. Bonito. Em
casa. Foi
bonito.
Doeu demais. É. Primeiro tu tava assim,
sabe, sabe quem é o craque ferroviário? Mota, pô. Aquele atacante do Cruzeiro.
Sim.
Do Ceará. Ceará.
É. É o craque. Ó, cara. No grupo C, o grupo do Bahia e do Náutico. Bahia, Náutico, Botafogo da Paraíba e Alto. João já deu a opinião dele por aqui nesse, sobre esse grupo, por alto, mas também... Começa com você, Fred.
Não, eu acho que, de saída, eu não vi o Botafogo jogar, mas eu vi o Náutico. Então, assim, eu não acredito que aquele time seja capaz de se classificar. O Náutico vai ter que mudar muito para se classificar. E, talvez o Botafogo e o Alto sejam piores que o Náutico, mas aí
exatamente,
entra na conta da surpresa.
Isso que o Fred falou aí, o fato da gente ter visto o Náutico
assusta.
Isso assusta. É. Porque se não fosse isso, qual seria a variação? A camisa, o CEP, tudo que a gente falou.
Do mesmo jeito que jogaram pro ABC, pro Santa Cruz, jogaria pro
Náutico. Jogaria pro Náutico. Só que aí, como a gente viu, o Náutico assustou. E foi uma coisa que o Roberto Fernandes falou na coletiva depois que o Náutico passou do Itabaiana, que eu achei muito correta da parte do Roberto Fernandes. Ele falou o seguinte, de novo, que o time não estava preparado para disputar uma decisão nesse momento, porque o time está se formando, enfim. E como o Náutico vai entrar na maratona de jogos, por conta do Pernambucano também, Roberto falou, e ele não vai ter tempo para treinar, ele falou, os nossos treinos vão ser os jogos. E o que é que vai acontecer? Todos os nossos problemas vão estar a olho nu para todo mundo ver. O que ele corrige no treino, o que o treino é fechado, o que não assusta, que está lá no treino, só quem acompanha é parte da imprensa, às vezes nem isso, né, porque são muitos treinos fechados, vai todo mundo ver. Todos os defeitos do Náutico vão estar escancarados para todo mundo ver, porque vai ser os treinos do Náutico vão ser os jogos.
Agora, Globo, ABC, que a gente falou aqui, o próprio Ferroviário, já jogaram também. Tá o Botafogo, a turma tá jogando aí no Campeonato Cearense. Tiveram desempenhos, pelo menos de placar, melhor. O Globo ganhou bem, o ABC ganhou.
Mas é isso,
fato de não ter visto esses times... é impossível, não tem como ver o Náutico fazer 2-0 com o Itabaiana jogando pior... E você dizia aqui, jogando pior dois jogos, você disse, não, quem vai passar aqui é o Náutico. Aí não tem. É melhor não ter
visto. Bahia, eu aposto Bahia e Botafogo, mas.
Botafogo.
Mas se o Náutico passar também, não vai ficar. Se uma surpresa absoluta.
Vale a mesma coisa que a gente falou pro Santos. Se o Botafogo for o quarto, também não tem muito o que. É um tiro no escuro, né?
Pra gente fechar aqui, vamos pro grupo D, o grupo do Ceará.
Chato também.
Tem o Ceará, o Carcará, o Paio e o CSA.
Será óbvio que é o primeiro será favorito,
CSA.
Mas o grupo é muito chato.
Forte abraço a todos, até a próxima, galera, tchau.
Eu olhei pro relógio, olha pro relógio, foi. Tu viste a hora agora, foi? Viste a hora, é isso.
Pô, tamo com o relator.
É isso.
Será e CSA.
Veja, o Será com 55 minutos...
Podia fazer um podcast sem debate, né? Um podcast sem, quem?
Nunca, será,
não ia ser da jeito, né?
Nunca viu. Ia ter que trazer outras pessoas. O vovô nunca viu tanto real na vida. Embora nos últimos anos.
E não o pai?
O pai? O CSA.
Os dois estão na B.
Sim, mas o pai no ioiô. E o CSA com dois acessos seguidos.
Tu respeita o pai, né, porra?
Demais. Tem 200
títulos. Mas foi campeão brasileiro. Tem 200 títulos. Tá com pau aí.
Tudo. Ganhou o campeonato brasileiro. Tudo que é jeito.
E tem o mascote mais esdrúxulo que eu já vi.
Não é tão esdrúxulo, não. É um tubarão.
Não,
a,
não é
a bronca,
não.
A bronca é roupa.
Bota no Google. Bota no Google. O mascote
do
CSA.
O Londrina, o campeão.
Não, o mascote foi o tubarão aceitável. O boneco do mascote
é o desgraça. Saudoso campeão da primeira liga. Tem o tubarão. Tem um time de Santa Catarina que se chama Tubarão. Deve ser o tubarão mascote. Foda-se, foi um
peixe. Aqui meteu a cobra com
braço. Já que a gente chegou aqui.
Mas só justificando, professor, o CSA com dois acessos seguidos, o pai naquele processo de ioiô, o CSA está num processo de reconstrução.
Mas estava indo tão bem, velho.
Qual foi? Não é para falar do CSA?
Pode falar, pô.
Não, estava indo tão bem quando fez Ceará e CSA.
E nessa Ceará e CSA?
Não, muito bem, um forte abraço a todos, galera. Foi bom, hein?
Duas chances.
Seguinte, eu só quero encerrar esse programa aqui.
Não vou analisar o CSA, não, beleza.
Pode continuar.
Não, para, encerra aí.
Ao nosso CSA, boa sorte. Tô fechado aí.
Pode ser a surpresa.
O quê?
CSA?
Não, passei o quê?
Semifinalista?
Pode.
Semifinal.
Qual foi o motivo dessa pergunta, Fred?
Sem julgar o problema.
O mal pelo mal.
Seguinte, galera. Pra você, é uma das torcidas do Nordeste
que mais alvo-azulinas da região.
Que mais viaja.
Lá em Tombos.
Lá em Tombos.
O posto de gasolina de Tombos. Bom, galera, seguinte, eu queria só encerrar esse programa aqui.
O que a torcida do CSA fez no Arruda em 2009?
Foi foda.
Meu irmão, quando apareceu a imagem, eu disse, não tem estudo
não. Vocês sabem parar o programa aqui?
Não tem estudo na Arruda, não.
Vocês sabem parar o programa, gravar, mandar para Rafael.
A situação dos caras era dificílima de classificar. Tava, meu irmão, os caras...
Essa história vocês vão conhecer um dia ainda, mas vai contar ela por aqui de novo.
Só dizer o seguinte, os caras
comemoraram... Levantou, quando o Celso levanta é foda.
Não, termina agora. Os caras comemoraram. Não sabia que tinha sido eliminado. E a dancinha foi escrota demais. Os caras dançando, botaram o Santa Cruz por algum motivo, porque acho que mais do que veio pouca gente, botou nas cadeiras. Aí a galera começou a entrar nas cadeiras. Tome cadeira. E eu, pá, a turma do CSA dançando.
Eu tava lá.
E a turma, vocês estão eliminados. Porra nenhuma. Informação é. A turma se errou no futebol interior. Os caras estão fora, porra. Tá todo mundo eliminado aqui, Santa Cruz CSA.
Galera, depois de duas horas de tralar de programa, já dá pra gente falar, vou falar por aqui, que esse aqui foi o primeiro programa, certo? Gravado no novo endereço do podcast 45 Minutos.
Tá marineira.
Vai ter que...
O Neymar White
tá no lugar certo.
O Neymar White
tá aí pra quem quiser bancar. E é sério.
Sério.
Porque, meu amigo, já imaginasse, Crescis. Todo problema. Estamos aqui na Arena Total.
Arena Heineken.
Arena, porra.
45.
Estúdio, né, galera?
Arena Estúdio. Estúdio, né?
McDonald's.
Mas Cássio deu uma definição da sala que eu achei fantástica hoje.
Qual foi?
Nem esqueci. Isso,
redação de análise.
Redação de análise.
Gostasse, velho.
Gostei demais.
Daqui é bom que tá gravado. Daqui a dois anos ele disse que a ideia foi dele, que eu conheço. Daqui a dois anos.
O que eu gosto é que...
Aquele dia que a gente inaugurou a sala, que eu sei.
É uma memória de isopor. Eu gosto da memória do Isopor.
Teve
um trecho aqui do programa que eu fiquei calado.
Isopor é foda. É igual a
choque de pilha. Só usa porque gasta todo o HD dele com essas taças Pedro Cardoso.
Tu acha que eu discuto isso em casa, não?
Tu acha que eu discuto isso em casa, não? Aí teve um debate que ele passou aqui. Não, porque a gente debateu muito aqui. Foi um tema do podcast do ano passado. Se passaria os dois jogos. O tema foi o seguinte: foi eu dizendo que não ia passar. Que não tinha jeito de passar, isso quer dizer, vai dar um jeito de todo jeito, vai passar as quatro semifinais.
Eu não faço nem ideia, tá vendo?
Mas, ó,
seletiva, né?
O Neymar White.
As quatro semifinais da Copa do Nordeste que eu
falei. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.